Olá, uma boa tarde, sejam bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é quinta-feira, dia 6 de outubro de 2022. Você está assistindo a 60ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Estamos ao vivo pela TV Candideus no canal 13 e ao vivo também nas nossas plataformas digitais. Acesse o YouTube e o nosso Facebook e acompanhe esta reunião ordinária ao vivo de onde você estiver. Informamos que na próxima semana a Câmara Municipal de Divinópolis passará por uma dedetização na sede do Legislativo na quinta e na sexta-feira, dia 13 e 14 de outubro. A medida para conter a infestação de escorpiões, bem comum neste período de ano, em instalações grandes e mais antigas, assim como é aqui na Câmara Municipal. Nos últimos anos, a Câmara registrou alto índice de infestação durante o período chuvoso, colocando em risco os servidores e a população que frequenta diariamente as dependências aqui do Legislativo. Por isso, para não deixar a população sem atendimento, a Câmara funcionará na segunda e na terça-feira, dia 10 e 11, em horários dobrados. Funcionará de 7 da manhã às 18 horas, sem nenhum horário de fechamento. Então, segunda e terça-feira, funcionaremos o dia todo, de 7 da manhã às 18 horas, para que na quinta e sexta-feira aconteça a dedetização da sede do Legislativo. Hoje, na ordem do dia, consta um projeto de lei em pauta, o projeto de decreto legislativo CM004/2022, que homologa o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Educação. Após a leitura do expediente, a palavra deve ser passada ao nosso tribuno, Leandro Reis de Melo, que falará sobre, em seu momento na tribuna, sobre a responsabilidade da figura pública. Estamos ao vivo e eu desejo a você aí de casa uma ótima tarde e aos senhores parlamentares boas discussões nesta tarde de trabalho aqui na reunião ordinária. Agora, para a abertura oficial desta reunião, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 6 de outubro de 2022, havendo o coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 60ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Wesley Jabas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Israel da Farmácia que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha os caminhos dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que compraz o serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, suas folhagens não murcham jamais. Tudo que empreende prospera e os ímpios não são assim.
Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 200. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da Lei nº 85 de 2015, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
Obrigado, vereadores Wesley Jarbas e Israel da Farmácia, pela leitura dessa tarde. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior.
Então, senhor secretário, eu gostaria de solicitar...
Questão de ordem, vereador Rodrigo Caboja.
A vossa excelência, que suspendesse a reunião por 5 minutos... A pauta é para a gente se manifestar a respeito do projeto vai ser uma reunião muito demorada, e se os vereadores assim acatarem, eu gostaria de falar para a gente entrar direto na discussão e votação do decreto. Muito obrigado.
Vossa Excelência sugere que os pronunciamentos não aconteçam nessa tarde, passe para a segunda parte, é isso? Concorda não, vereador? Senhor secretário, procedo à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Inscrito para uso da tribuna nesta data de hoje, o senhor Leandro Reis de Melo, que escreveu-se para falar sobre a responsabilidade da figura pública. Correspondências do Legislativo. Ofício 49/2022, Gabinete 1, vereador Rodrigo Caboja, solicitando a retirada de tramitação em definitivo do projeto de lei CM 153/2022, de sua autoria. Correspondências do Executivo. Ofício Segov número 1434/2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de números CM 1207 e 1211/2022, ambas de autoria da vereadora Lohana França. Indicações de número 1244 e 1245, ambas de autoria do vereador Ney Burger. Indicações de número 1034 e 1036, ambas de autoria do vereador Zé Brás. Indicação de número 1189/2022, autoria vereador Flávio Marra. Indicação de número 1238/2022, autoria vereador Rodson do Zé Milton. Indicações de número 1149, 1150, 1190/2022, todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Ofício Segov número 1435/2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo requerimento dos senhores vereadores. Requerimento de número 393/2022, autoria vereadora Lohana França. Requerimento de número 397/2022, autoria vereador Zé Brás. Ofício Segov número 1436/2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo requerimento de número CM 412/2022, autoria vereador Ademir Silva. Correspondências de terceiros. Ofício número 5/2022, Conselho Municipal do Turismo, comunicando sobre a realização de reunião a ser realizada na sala de reuniões da Prefeitura de Divinópolis, no dia 6/10/2022, às 15 horas. Ofício 41/2022, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, comunicando a realização de reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no dia 11/10/2022, às 14 horas, no auditório da SEMAS. Ofício UPA Divinópolis, IBDS número 48/2022, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social, IBDS Social, informando que a partir do dia 3/10/2022, a IBDS não mais responderá pela unidade, ficando sob a responsabilidade da empresa gestora IBRAP, Instituto Brasileiro de Políticas Públicas. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, Zé Braz. Solicito também a gentileza de fazer a leitura das proposições.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal número 153/2022. Altera zoneamento de uso e ocupação de solo em conformidade com a Lei Municipal número 2418, de 18 de novembro de 1988, para a área que menciona. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Mensagem modificativa do projeto, ofício número 106/2022, pedido de modificação à redação original dos artigos 1º e 2º do projeto de lei EM 59/2022, que altera a lei número 3.230, de 9 de setembro de 1992, que consolida a legislação municipal sobre transportes coletivos de passageiros. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 1266-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar o patrulhamento da Avenida Alto da Carolina, entre Rua Alice de Faria e Rua Márcio Francisco, no bairro Campina Verde. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 1267-2022. Solicitando ao Executivo, junto ao órgão competente, que seja estudado a possibilidade de realizar poda de árvore na Rua Pernambuco, número 2880, no bairro Orion. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 1274-2022. Que seja encaminhado ao Executivo Municipal, solicitando a poda de árvore localizada na Rua João de Barro, com a Avenida das Graças, no bairro Serra Verde, vejo que as mesmas estão atrapalhando a visibilidade dos motoristas e uma delas caiu com a chuva ocorrida no dia 4 de 10 de 2022. Autoria, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 1275-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a realização de estudos para implantação de uma rotatória na Rua Pelicano, com a Rua João de Barro, no bairro Serra Verde, face aos diversos acidentes que estão ocorrendo no local. Autoria, Josafá Anderson. Indicação de número 1279-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a poda de uma árvore na Rua Marco Antônio da Silva, esquina com Alameda Rio Claro, no bairro Tietê. Autoria, vereador Ademir Silva. Moção de pesar número 34-2022. Moção de pesar pelo passamento de José Santos Portela. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1139-2022. Solicitando ser estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a fiscalização dos sinais sonoros nas saídas dos estacionamentos das garagens, especialmente no centro, pois a maioria não estão funcionando ou funcionando precariamente, o que coloca em risco a segurança e integridade física das pessoas. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1261-2022. Solicitando do Executivo Municipal para que possa encaminhar à Secretaria de Obras o pedido de operação Tapa Buracos em todas as ruas do bairro Niterói. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 1268-2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja feita operação Tapa Buracos na rua Antônio Benjamin dos Santos, esquina com a Rua H, no bairro Valqui Rezende. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 1271-2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de ligar a bomba de sucção do poço artesiano da comunidade Amadeu Lacerda no período da manhã. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1272-2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de oferecer transporte público gratuitamente em Divinópolis no segundo turno das eleições, dia 30 do 10, para que as pessoas possam exercer o direito fundamental ao voto. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1276-2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a operação Tapa Buracos na rua Barcelona, no trecho entre as ruas Alexandrino Figueiredo e Ayrton Senna, no bairro Paraíso. Autoria, vereador Ney Burg. Indicação de número 1194-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de recomposição da pavimentação asfáltica na rua Cajueiro, entre as ruas Laranjeiras e Goiabeira, no bairro Jardinópolis. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1195-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, estender o itinerário do transporte coletivo da linha 19 até o final do bairro Jardinópolis. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1196-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de instalação de câmeras de segurança na unidade de saúde do bairro Nossa Senhora das Graças e na Praça Céus, situado no bairro Nossa Senhora das Graças. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1040-2022. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de realizar a reforma de duas praças localizadas na travessia São João, na altura do número 21, bairro Centro. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1041-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a instalação de braços de luminárias de LED nos postos da rua João Dias, principalmente no posto que encontra na altura do número 1786, por ser um ponto crítico. A referida rua se encontra localizada no bairro Jusa Fonseca. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1042-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar o reparo de pavimentação poliédrica da Avenida José de Oliveira II, esquina com rua Alameda Rio Caipó, no bairro Campina Verde. Com as fortes chuvas do ano passado, as pedras se soltaram, abrindo enormes buracos pela rua. Autoria, vereador Zé Brás. Requerimento de número 400-2022. Solicitando ao Executivo Municipal que este requerimento que tome providências no sentido de realizar obra planejada para a construção de uma escola no bairro Prolongamento Bom Pastor. Autoria, vereador Zé Brás. Requerimento de número 401-2022. Solicitando ao Executivo Municipal Gleidson Gontijo Azevedo e a concessionária Abena Fendas Gerais, este requerimento solicitando que faça estudos de análise e viabilidade da construção de uma passarela sobre a MG-050, ligando o bairro Prolongamento Bom Pastor, através da rua Pacífico Pinto à Avenida JK, facilitando e dando segurança à passagem dos moradores. Autoria, vereador Zé Brás. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zé Brás, pela leitura dessa tarde. Passando para a tribuna livre, convido Leandro Reis de Melo. Convido o senhor Leandro Reis de Melo. Leandro Reis de Melo. Não posso esperar, gente. Infelizmente. Com a ausência do tribuno Leandro Reis de Melo, passa a palavra livre para os vereadores e seus pronunciamentos. Primeira vereadora inscrita, vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente de exercício. Senhor presidente de exercício Eduardo Pinto Júnior, demais vereadores, público que não está aqui. E hoje eu tenho o privilégio do meu marido estar aqui, né? Para poder me assistir. Depois ele vai dar o aval lá em casa para ver se está. Gente, em primeiro lugar eu vou falar por que eu estou com isso aqui. No pescoço, porque é um pedido que eu quero fazer à população. Aqui tem 1,70 m por 70. São tecidos finos. Por que eu estou pedindo doação desse tecido? Porque a gente está no outubro e tem. É para poder fazer o lenço para as mulheres colocarem na cabeça. Quem puder fazer a doação, o gabinete 5 está pegando as doações. Tá? E eu vou falar sobre o nosso encontro do Vitórias ontem. muito bom quando a gente chega nos lugares e as pessoas falam assim, não perco uma reunião para poder te ver. E esses dias foi a dona Maria Celeste, lá do bairro Niterói. Fui até a prefeitura, ela estava no guichê, e eu falei assim, só para deixar que na quinta-feira eu vou lhe mandar um abraço. Quando a gente encontra com as pessoas na rua, e o reconhecimento pelo trabalho que a gente vem fazendo é dessa forma, mas se fosse de outro, a gente está aqui também para receber as críticas. Mas quando ele é assim, positivo, eu acho tão bom. E assim, são pessoas que a gente vê que não tinham costume de assistir às reuniões da Câmara, mas estão passando a se acostumar em ver a reunião. Ontem, gente, agora eu vou falar do Vitórias. Ontem foi o quarto encontro do Grupo Vitórias. O Grupo Vitórias, ele é composto por mulheres que se curaram do câncer. Eu gostaria de mandar um abraço especial para a Madalena Amaral, que há 3 anos atrás, ela é funcionária pública da área da saúde, juntamente com a, acho que é, Calcione, elas criaram o Grupo Vitórias. Então, todo ano tem o encontro do Vitórias. Ontem foi lá no Sítio Vale, é a segunda vez que é no Sítio Vale, e a gente se divertiu bastante, sabe, gente? E é muito bom o encontro junto com elas, né? É uma troca de experiência que a gente tem, e quem me segue nas redes sociais pode olhar lá que as fotos estão lá. E hoje eu estou com a blusa que eu adquiri no ano passado, lá no Hospital do Câncer. E na próxima semana nós teremos novidades em relação à mamografia. Eu venho falando há algum tempo que a MG-050, todo mundo já sabe de qual e salteado. E falando em MG-050, vou falar logo da nascente. Que é nascente das Gerais, sendo nascente das Gerais. Hoje chegou para mim de 4 pessoas diferentes, da mesma região. A chuva que caiu está impedindo o pessoal do Lagoa dos Mandarins de atravessar para o outro lado. Isso é nascente das Gerais, sendo nascente. Por quê? Fez a passagem de pedestre, mas não segurou o barranco. Então, tem que descer mesmo. Então, é nascente, sendo nascente. Mas tem um outro ditado que eu gosto muito, que quem toma conta, dá conta, né? Então, não precisa falar mais nada que algo. Quem sabe, entendeu. Voltando a falar da Tâmara, a Tâmara era engenheira lá da Anvi, e a Tâmara está me ajudando muito a resolver alguns assuntos em relação a 494, que também é uma rodovia muito perigosa, tanto sentido Oliveira, como sentido Nova Serrana. A gente tem muitos bairros às margens das duas rodovias, e a 494 agora está virando uma constante em acidentes. Sentido parque de exposições, só naquele trecho ali da polícia, até no parque, nos últimos 6 meses, olha quantos acidentes a gente teve. A gente perdeu pessoas ali. Então eu acredito que na próxima semana eu já posso contar novidade. A Tâmara está me ajudando bastante em relação a isso. As novidades estarão na entrada do J.A. Gonçalves e no trevo da Paraná. Porque quem usa aquela região ali para ir embora sabe que é tarde como que é. Então nós vamos ter algumas novidades ali e próximo ao bairro J.A. Gonçalves. Às vezes as pessoas acham que a entrada do J.A. Gonçalves é pela MG-050. Não é. É pela 494. Quando a gente vê as falhas em algumas secretarias da prefeitura, a gente tem por obrigação falar assim. Mas quando a gente vê que algumas coisas são resolvidas, a gente também tem que falar. Algum tempo, vem acontecendo limpeza de córregos na cidade. Então, embora não tenha chovido muito ainda, porque dizem que vai chover bastante, a quantidade de chuva, das pancadas que tem caído, a gente não está tendo notícia de alagamento em alguns pontos da cidade. Que tinha, mas por quê? Porque os córregos estão sendo limpos. E falar em córrego, eles estão vindo lá de Campina Verde, descendo lá para o Córrego Flecha. Em falar em córrego, Pablo Nelly, a gente encontrou aquele dia, você me falou mais ou menos, mas para mim mais ou menos não serve, tá? Tem que ser 100%. Porque a gente não pode permitir que aconteça o que aconteceu de novo no Campina Verde, não, viu? Já falei. Não vou falar de novo mais, não. Então, eu queria dar os parabéns à secretaria e ao pessoal que trabalha com o Rodrigo, que tem realmente feito um trabalho bacana. Além de limpar os córregos, tem limpado os bueiros. Coisas que a gente não via há muito tempo, era bueiro limpo. Terminou de limpar o bueiro, gente? Não, ainda tem muito para limpar. Mas há muitos anos a gente não ouvia falar em limpar bueiro. Mas está acontecendo. É bom que o pessoal da educação está aqui. Na última segunda-feira, eu tive com a Andréia lá na CEMED, a Cássia está ali, junto com a Cássia e o vice dela, o Luciano. A gente foi tratar sobre novidades que a escola José Quintino Lopes vai receber. E toda vez que a gente tem esse encontro, que a gente vai na CEMED para falar sobre a educação, eu fico tão feliz, porque além, lógico, né, da gente ter um carinho especial pelas escolas da região que eu moro, a gente conhece outras escolas, né? A gente tem o exemplo lá da escola, lá do Candidez, eu passo direto lá na Érica, né? A gente sabe, a gente percebe que lá realmente eles precisam de muita coisa. E um dos assuntos que a gente tocou na reunião é que a maioria das escolas municipais de Divinópolis hoje foram construídas na época do ex-prefeito Galileu. Então, todas elas são muito antigas. E a maioria das escolas ainda são de telha francesa, que não se encontra mais. Então, assim, o vazamento, gente, é iminente. Telha francesa tem, ó, muito tempo que isso não existe. Mas hoje, o olhar da secretária em relação à educação como num todo é diferente. Isso a gente percebe indo nas escolas. Porque eu já falei aqui, que quando eu fui diplomada, eu comecei a visitar as escolas. Quando eu tomei posse, eu comecei a visitar as unidades de saúde. Então, eu praticamente passei em todas as escolas municipais. E a gente vai começar a voltar. Eu vou deixar só um recado. Como sempre, né? Mesmo que a gente aqui tenha... Vereador do Caboja, eu vou lhe pedir a sua ajuda. No nosso regimento interno, fala que o vereador é o quê? Na sua palavra? Inviolável por palavras? Opinião e voto. Está no regimento interno. Então, o regimento interno não tem só isso que a gente tem que obedecer, não, tá, gente? Tem mais coisas. É só ficar ligado. Obrigado.
Nós agradecemos, nobre vereadora, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador inscrito é o vereador Roger Viegas.
Parabéns pelo pronunciamento da vereadora Ana Paula. Quero, vereadora Demir Silva, boa tarde a você, aos colegas parlamentares. Eu posso fazer uso desse lugar, vereador?
Boa tarde, vereador. Fique à vontade, viu?
Muito obrigado. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui hoje, né? Promessa de casa cheia, uma reunião realmente, né, daquelas hoje aí que promete. Senhor presidente, na tarde de hoje eu quero trazer aqui, abordar o tema, aliás, eu quero também cumprimentar de forma muito especial o Matheus, né, mais conhecido como Gatinho, aqui da Ana Paula, marido aí da Ana Paula do Quintino, né, grande amigo aí de longa data, para quem não sabe, já sou amigo aí da vereadora, bem antes de entrarmos aqui para a vida pública, né, vereador? E o Matheus aí faz presente, tem a honra aqui de acompanhar hoje aqui a nossa reunião. Senhor presidente, o assunto é sério, nosso tema de hoje, nessa tarde, é o trânsito em Divinópolis. A gente fica um tanto quanto revoltado, porque vai conversa, volta conversa, entra governo, sai governo. Lógico que a cidade está crescendo e com ela, né, vários problemas aí em torno da mobilidade urbana. Mas eu não poderia deixar de citar aqui na tarde de hoje, senhor presidente, meu pronunciamento, de passar indignação e revolta, principalmente dos motoristas, aqueles que trabalham com a vida aí também nos transportes, sejam os motoristas da Transoeste, os motoristas de aplicativos na nossa cidade, que ganham aí de acordo com o tempo que eles trabalham, com cada corrida, né, os taxistas, motoboys, enfim, e o trabalhador em geral que tem ali que fazer o seu translado, está no trânsito. Três vezes, senhor presidente, vereadores, três vezes numa mesma semana, sexta, segunda e quinta-feira, ou a mesma forma, a Rua Goiás, com a Getúlio Vargas, fechada em horário de pico. Rua Goiás e Avenida Getúlio Vargas. O trânsito que vem da região sudeste, que a ponte do Porto Velho já não comporta. Me vem a CEMIG com a volta CETRANS, e a CETRANS é Divinópolis, CETRANS é prefeitura, gente. O senhor secretário Lucas tem que entender que ele não pode ficar dando alvará para a CEMIG mexer e ficar fechando o trânsito na hora que a CEMIG bem entende. Afinal de contas, eles colocam lá como reparo emergencial, mas engraçado que o reparo emergencial nunca acontece fora do horário de pico. Está ali no horário, 7 horas da manhã, sexta-feira, um nó no trânsito da cidade, que a fila estava ultrapassando lá da ponte do Porto, lá da rotatória do Porto Velho para trás, estava tudo travado até na Gerdau. Me corrijam se eu estiver exagerando. Eu sei que eu não estou. Aí você vem hoje, o trânsito fechado no sentido centro-bairro. Pior, e a situação ficou toda embaraçosa, porque até para descer, eu não sei o que acontece no trânsito, o trânsito fica complicado também. Então quero clamar aqui, pelo amor de Deus, prefeito Gleison, já passou da hora do senhor, com toda a sua sabedoria, com a sua sensatez, com a sua elegância que lhe é peculiar, voltar lá na CETRANS e conversar, ter uma conversa mais próxima com o Lucas. Não é chegar lá e brigar com a gente, como o senhor fez lá no Esplanada, lá na feira aquela vez. Conversa com o secretário, afinal de contas ele é carro comissionado do senhor, ele é subordinado ao senhor, e já passou da hora desse secretário de trânsito ter um pouquinho mais de seriedade com o seu trabalho. Eu nunca achei que eu falaria isso do Lucas aqui hoje. É que eu chegar aí a esse ponto para falar como eu falo. Mas é um secretário de trânsito fantoche. Fantoche, senhores. A gente falava tanto aqui de outros que passaram. É uma pasta difícil, é uma pasta pesada de carregar. A gente sabe o trânsito em Divinópolis. Mas é uma pasta que arrecada, senhor presidente. A indústria da multa segue comendo solta em Divinópolis. Vá pesquisar. É uma das cidades que mais arrecada com multas no interior de Minas Gerais. Qual motorista aí que já não foi multado? Agora você vai me falar, Roger, mas é infração de trânsito. Lógico, o motorista tem que ser penalizado. Mas que hora você vê no trânsito essa secretaria educando, orientando? Não tem jeito, é só multa. E quando precisa, quando dá um nó no trânsito igual hoje, não aparece. Hoje, prova disso, tinham três agentes lá sem fazer nada, parados, inertes com a situação. Aí parece que o pessoal, os motoristas começaram a xingar, aí eles foram lá, começaram a fazer alguma coisa. Fica difícil. Depois que o motorista passa, fica revoltado. Oh, vocês vão ficar aí, não? Vamos parar de mexer no celular aí? Olhando a paisagem, que é a cara. Joga aí pra mim, por favor, Dorel. Põe na tela, Dorel. Por favor. Pra vocês verem. Olha lá, gente. Isso aí, ó. Hoje no horário de pico. Sabe que horas foi isso? 7 às 8 da manhã. De 7 aliás, ultrapassou as 8, eu não sei exatamente que horas terminaram o reparo. Vocês estão vendo lá o fundo da imagem, um caminhão da CEMIG. Isso aí é a Rua Goiás. Olha o trânsito do jeito que está do outro lado. E se tivesse aberto, estaria também desse jeito aí, nessa pista que está aberta. Aliás, aberta não, né? Está fechada. Então, senhor presidente, eu gostaria muito de clamar, porque passou da hora de conversar. Pois não, vereador, como que é? Transcide, né? Vem várias coisas ali também englobadas. Mas eu queria falar, senhor presidente, que o prefeito Gleison não pode mais ficar tapando os olhos para esse problema, não. Eu repito, foi hoje, foi no início dessa semana e foi sexta-feira. Três vezes dentro do horário de pico, gente. Numa cidade do tamanho de Belo Horizonte, de Divinópolis. Agora pensa, eu vou lá para Belo Horizonte, na capital mineira. Pensa, você fechar a Avenida do Contorno, seja num sentido. Você fecha a Avenida Afonso Pena. Você fecha as proximidades da rodoviária de Belo Horizonte. Isso acontece, gente, lá em horário de pico. Vamos ter uma visão mais evolutiva. Vamos pegar aí, ver o Divinópolis, olha o tamanho que está, secretário. Não dá para você ficar dando esse aval aí para a CEMIG deitar e rolar. Por que que esse reparo não foi feito na parte da madrugada? Ah, mas que era emergencial. Não, não era, não dessa forma. Emergencial na programação da CEMIG, porque ela tem contingente para trabalhar nesse horário. Mas ela tem receita e lucro como uma
das maiores estatais que mais lucrou na América Latina nos últimos anos. Pega lá a arrecadação, vai falar que a CEMIG não tem gente para colocar lá para trabalhar à noite? Aí não, né? Convenhamos, senhor prefeito, senhor secretário de trânsito. Vocês estão parecendo vaquinha de presépio aí, ó, só obedecendo. Falou que ia chegar, que ia mudar o sistema, que ia fazer não sei o que aqui na minha cidade, isso, aquilo. A única coisa que nós estamos vendo é, e olha lá, é um asfaltozinho melhor e um tapa-buraco. O resto continua uma verdadeira sacanagem e prova disso é isso aí, o trânsito hoje, fechado aí nessa manhã. A gente paga IPVA caro, paga o IPTU caro, que diga-se de passagem, aumentou nesse governo. E vocês têm que melhorar as coisas aí na cidade, viu? Não é se ficar tocando o barco, não. Por que que não foi lá hoje fazer vídeo? Por que que não foi lá hoje aplaudir lá, ó, a CETRAN? Mostrar aqui, ó, o trânsito da minha cidade fluindo. Teve essa oportunidade hoje, teve oportunidade segunda-feira, teve oportunidade sexta. Três vezes numa mesma semana de trânsito caótico nessa região. Senhor presidente, ainda indo no, nessa fala de trânsito em Divinópolis, uma outra situação que me preocupa muito, que a gente precisa falar, sem dúvidas, né, dessa secretaria que vem agindo de forma muito incompetente, é a situação da Rua São Paulo com a Rio Grande do Sul. Está uma verdadeira vergonha, vários acidentes. Ontem, mais um acidente com vítima, com fraturas, inclusive a vítima ontem, né, um motociclista, lá na São Paulo com o Rio Grande do Sul. Aí você pode pensar, não, mas o problema não é o que o motorista que desrespeita, o motorista que burla as leis de trânsito, o motociclista que estava correndo. Gente, todo mundo sabe, estou careca de saber que lá realmente é um problema muito grande, o fator imprudência que não só ele pode ser levado em conta, mesmo com a sinalização. Nós temos ali um problema de ponto cego, o alargamento feito pelo passeio, que inclusive foi aprovado pela CETRAN, que eu não vejo problema, mas acabou tumultuando ali o trânsito, estreitando a visão do motorista, tanto para quem sobe a São Paulo, tanto para quem vai descer. Para quem vai subir, praticamente impossível. Por quê? O motorista tem uma redução muito difícil ali de possibilidade ali de ver a quem está vindo da pista do lado esquerdo, lá da Rio Grande do Sul, quando está subindo a São Paulo. Olha, senhor presidente, não basta ser só bom motorista. A Secretaria de Trânsito tem que ajudar. Tem que ajudar e ela arrecada para isso. Ali, por exemplo, não é um semáforo, mas quem sabe uma faixa elevada para reduzir a velocidade para quem vem da rua Rio Grande do Sul. Ali na Rio Grande do Sul já passou de hora de ter uma atenção especial. Inúmeros acidentes que acontecem ali não é de hoje. Eu não estou querendo colocar a culpa no prefeito pelos acidentes que acontecem. Não estou colocando a culpa no secretário de trânsito. Mas eles estão com a gestão nas mãos e eles têm obrigação de agir. Contra dados e números, não há argumentos. Acontece toda semana, senhor presidente. Não dá. Toda semana acontece um problema ali. Toda semana tem um acidente e a Secretaria de Trânsito sequer responde os nossos ofícios, sequer faz alguma coisa. Inertes é o problema. A hora que bater ali alguém da família deles, né, no carro deles, tomar ali, causar prejuízo irreversível, talvez vão ver. Quem sabe vão resolver alguma coisa ali. Enquanto isso, o povo segue sofrendo no trânsito, vítimas sendo feitas todos os dias e nada é feito ali no local. A gente está brigando é por melhoria de sinalização. Eu não estou isentando ninguém da sua imprudência no trânsito, mas tem que ser melhorado ali, senhor presidente. Rua São Paulo, com Rio Grande do Sul e vários outros pontos. Passou de hora da gente sentar, né, para parar de conviver com esses abusos, fazer uma força-tarefa, o prefeito sentar lá e enumerar, olha, está falando isso na Câmara lá, o internauta que chama lá o prefeito, eu tenho certeza, através das redes sociais, porque muita gente me marca, imagina o prefeito, se ele marca os vereadores, imagina se ele não marca o prefeito, senhor presidente. Então fica muito complicada a situação, onde a gente vai tomando rumos na política divinopolitana de uma política de assistencialismo e asfalto, e mala para o resto dos problemas da cidade. Uma política sem planejamento, uma pasta importante como a CETRAN, que arrecada milhões de reais por ano e não dá nada de retorno ao cidadão. É uma pasta cabide de emprego, está lá só para empregar as pessoas e talvez gerar a economia da cidade. Que de fato, argumento com dados e números comprovados que a CETRAN melhora a vida do motorista divinopolitano, eu não vi ainda, senhor presidente. E o prefeito está sendo conivente. Infelizmente, né, a geração da política que hoje só olha para o próprio umbigo. Então, infelizmente, o povo vai ficando à mercê de tudo isso e sem nenhum resultado. Enquanto isso, vidas sendo perdidas por aí, gente sendo fraturada aí no trânsito toda hora, machucando, indo para a UPA, desse jeito, ela fica lotando a UPA, que já, né, não pode se dar o luxo de receber muita gente. É isso que a gente está vendo no trânsito caótico de Divinópolis, que, repito e reafirmo, só piorou, infelizmente. Obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha na tarde hoje.
Seu Wilson,
Nós que agradecemos, nobre vereador. E o próximo vereador inscrito é o vereador Hilton de Aguiar.
Presidente, senhor Ademir Silva, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, neste campo, boa tarde a todos. Senhor presidente, o Matheus já não está aqui mais, mas eu gostaria de deixar um abraço a todos que estão aqui presentes, né, professores e os que nos acompanham nessa tarde, ao nosso amigo aí da saúde. Boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de deixar um abraço aqui para a Distileia, convidado dos Lopes, esposo do Derson. Ela está sempre nos assistindo, então, Distileia, na terça não temos como eu mandar aqui. Hoje estou mandando para você um abraço, que Deus te abençoe. Muito obrigado pelas as demandas que você manda para esse vereador e para essa casa. Deus abençoe você. Senhor presidente, hoje eu estou muito feliz. Hoje é aniversário da minha filha, Lidiane. E assim, eu vou deixar aqui um beijo para ela, dizer que eu a amo muito, que Deus abençoe ela, que dando ela muita saúde, muita paz, que ela continue sendo essa pessoa maravilhosa que ela é. Senhor presidente, engraçado, eu estou vendo o Roger falar, parece que ele até leu o que eu ia falar hoje. Interessante. Eu sei que pegou a minha cola. É um absurdo. Ô Roger, eu até, né, fico satisfeito que você está falando isso. Parece que nós até combinamos, mas não foi combinado. Vou falar também. Eu, como moro ali na região sudeste, não só eu, como vários colegas dessa casa, sempre passo ali. O Roger disse que o trânsito estava passando de Porto Velho. Roger, já estava quase no Nações, Ponte Funda, Cesur, o pessoal não anda. É vergonhoso no horário de pico. É um bando de safados. Isso que eles são, senhor presidente. São safados. É um horário de pico que eles travam nossa cidade. 6:30 da manhã, as pessoas que vêm para trabalhar, as pessoas que vêm para as escolas, enfim, é o horário que eles querem parar. Parece que eles acham bonito travar a nossa cidade. Roger, você está de parabéns. Não como não bastar, talvez, alguém não viu, ou faz de boa para viver, no pé do morro do Porto Velho tem um baita de um sinal. Aqui lá é um soco no queixo do ser humano. Não, ainda defende, fala que está certo. Pelo amor de... Ô Roger, só de saber que daqui 2 anos nós temos eleição, e eu nessa casa aqui, eu vou lembrar tintim por tintim, aumento de IPTU, eu vou lembrar daquele maldito sinal no pé do morro que o povo não anda ali. Ana Paula, vai por volta de 4 até 6 horas, tenta ir lá pro Interlagos do Porto Velho afora, não anda. Você, ali empaca naquele morro ali, subindo, que ninguém sobe, ninguém desce, você pede a Deus, pede a tudo e o trem fica parado, não adianta, é ônibus voltando, é caminhão voltando, aquela folia, aquela farra, e infelizmente tem gente que acha bonito. É triste morar numa cidade onde a coordenação é totalmente ao contrário à nossa cidade. Roger Viegas, eu até estou injuriado, porque parece que você leu o meu papel, porque eu estou para falar isso aqui, estou engasgado semana passada, o pessoal todo reclamando e xingando com razão, porque quando vem lá pra cá... Ô, gente, é muito simples. Exemplos, os horários tapa-buracos. O Roger talvez não fez a citação, fez a CEMIG. Mas no tapa-buracos, tudo bem, é o horário que eles têm que trabalhar. Ô, gente, marca o horário depois das 6, ou antes, chega depois das 5, ou no horário que não tiver movimento. É uma rua, aquela rua Goiás, Porto Velho, é um bairro, é muito movimentado. São vários bairros, tem a cidade de Carmo Caju, enfim, todos os carros passam por ali. Eles afogaram. Eles travaram aquelas ruas. Então é triste, senhor presidente, ver o que acontece na nossa cidade. Então, Lucas, é igualzinho o nosso amigo falou, vamos criar brilho na cara aí, ó. E não é só lá não, senhor Lucas. Você me disse que em setembro, você disse que ali na rua Bom Sucesso, com a Avenida do Trabalho, você ia colocar um quebra-mole onde que as crianças vão para a escola, as pessoas que vão para a igreja, você disse que ia arrumar aquilo ali. E até então não foi feito nada. Você disse setembro. Talvez seja setembro de 2024, talvez 2025, não sei. Porque nesse você não conseguiu. Então, vou te cobrando aqui, vou te cobrar nessa reunião de hoje, vou te cobrar terça-feira, semana que vem, na outra terça, vou te cobrar até que você se prometeu, tem que fazer. Então, senhor presidente, de novo, é triste ver o jeito que o pessoal está reclamando no que está acontecendo ali sentido, o Porto Velho para cá, Nações, Ponte Funda, Interlagos, naqueles de manhã cedo ninguém anda. E quando vai ver, o engraçado, senhor presidente, que o pessoal dos tapa-buracos, geralmente eles trabalham por volta de começa às 8. Naquela região, eles iam começar a trabalhar por volta das 6 horas da manhã, para travar aquele pedacinho. Então, aí ao secretário da pasta, pede eles um pouco aí de não sei, uma paciência, alguma coisa com o povo, porque o povo tem que vir para trabalhar, o povo merece respeito, e ultimamente, vou te contar, é só tiro no pé. Inclusive, senhor presidente, Rua São João del Rei. aquela que vai de esplanada. Eu não sei se a culpa é da prefeitura, se a culpa é da Copasa, porque com certeza essa é da Copasa, porque essa tranqueira só vem para nos prejudicar. Senhor presidente, a rua São João del Rei, eu vi vários vereadores, até respeito muito os que estavam lá, foram lá e fizeram um vídeo bacana, que já ia sair numa semana. Já tem 30 dias, ou quase 45 dias que fizeram o vídeo, e até agora não foi feito nada. Passei lá, me chamaram e ouvi. E não adianta ficar fazendo videozinho não, senhor presidente, porque o povo reclama e o povo xinga. Inclusive, senhor presidente, eu tenho que dar os parabéns aqui ao Israel da Farmácia. Ele, assim, toda vez que a gente senta e discute o mesmo assunto, ele conseguiu ali no bairro Nossa Senhora das Graças, infinito, 18 quarteirões junto então com o deputado Cleitinho, para fazer ali então a pavimentação. Israel da Farmácia, está de parabéns. Não só lá, como ali perto do SESU, que a gente já falamos, a Antônio Fonseca Filho. Gostaria de pedir a Vossa Excelência para a gente unir força, o Neiburgo, também o Zé Braz, para que possamos também arrumar ali João Dias, Antônio Fonseca Filho e a João Severino de Azevedo, que o pessoal não consegue, então, transitar naquelas ruas. Gostaria de pedir, então, ao secretário Gustavo para que faça o mais rápido a manutenção dessas ruas, que o povo está precisando. Senhor presidente, de um assunto para outro, saúde. Senhor Alain, mais uma vez eu venho aqui falar com essa tranqueira desse secretário, senhor presidente. Eu nunca vi uma coisa tão ruim, Ana Paula. Posto de saúde, não tem médicos. Eles vão e colocam todo mundo lá e mandam para a UPA. Zé Braz, você é testemunha disso. É uma covardia que esse secretário está fazendo na nossa cidade. Ô, nosso deputado Cleitinho, você está lembrado da nossa conversa antes das eleições. Vai esperar acontecer alguma coisa na saúde, lá dentro da UPA, para você fazer alguma coisa com esse secretário? Ou vai esperar passar esses anos, para depois, quando acontecer alguma coisa, ah, não foi culpa minha. Pelo amor de Deus, ganhou para senador, disse que ia ajudar a nossa cidade, o povo confiou o voto em Vossa Excelência, o povo votou em você, os vereadores dessa casa somaram com você os votos, para você falar que ia ajudar lá a nossa saúde, que é a UPA. E os postos de saúde que não tem médico. As crianças estão pagando um preço muito alto. Inclusive no bairro José Fonseca, bairro Quintino, parece que o médico lá vai voltar só dia 18. E o povo é obrigado a esperar. Aumentar a IPTU é bom, né, seu prefeito? Fazer as coisas com o povo é muito bom. Ganhar para senador, melhor ainda. E a saúde do povo vai ficar. Ó, vereadores, eu vou cobrar aqui, doa quem doer. Terça, quinta, enquanto não resolver esse problema da saúde. Porque é vergonhoso chegar numa UPA e ver que é tanto de crianças lá e falar, aí o pessoal vai querer culpar a UPA, sendo que a UPA não tem culpa. A UPA não tem culpa, quem é o culpado são os postos de saúde. Os médicos também, os que trabalham não têm culpa, mas eles não atendem. E o culpado é o secretário da saúde. Aí depois, manda pra cá as pessoas que gostam do secretário. Ah, porque o secretário é bom. Bom, leva pra sua casa, porque na cidade não tá valendo de nada, seu presidente. O camarada não soma com nada. E sabe o que me chama mais atenção, Josafá Anderson? Ele consegue mentir pro Gleison, ele consegue mentir pro Cleitinho e para aquela tropa que tá lá em cima. Mas ó, Deus é pai, Deus tarda, mas não falha. Tá acontecendo muita coisa boa na nossa cidade e agora a candidatura agora é para vereador e para prefeito. E nessa tribuna aqui, quando estiver chegando perto das eleições, eu vou falar. Eu vou falar sobre a saúde, da UPA lá que o pessoal atende lá a média de quase 50 a 100 crianças por dia, quase 600 atendimentos por dia, porque nos postos de saúde não atende. E quando vai atender? Com a cara ruim. E alguns médicos dos postos de saúde. E eu vou fazer o seguinte, ô Zé Braz, você, Lohane, que ainda é nossa deputada, né? Agora, com certeza, até dezembro ela vai nos ajudar. Se pedir a Vossa Excelência, você faz uma turnê nesses postos de saúde. Vamos fazer junto. Vamos juntar os vereadores, vamos juntar nesses postos de saúde. Vamos pegar esses médicos aí dormindo, fazendo alguma coisa, que eles não atendem. Nesse dia eu já fui no Choro, já fui lá em Ermida, estou andando. E se eu pegar algum médico, alguma gracinha. E outra coisa, medo, não precisa pensar que medo não tem de ninguém. Tem medo de Deus, das providências divinas. Porque o povo, infelizmente, de negro safado, eu estou correndo e a cidade está assim. E de novo, o nosso senador Cleitinho, só vai ficar aí fazendo os seus vídeos na cidade aí? Ou você vai juntar com o povo da UPA e vai ajudar os povos aí da saúde? Ou vai ficar agora só no tralalá de novo? Já acabou as eleições. Vamos somar aí então o nosso senador Cleitinho. Já que o senhor ganhou, vamos ajudar a nossa saúde. Dá um jeito daquela tranqueira daquele Alain, porque ele está acabando com a nossa saúde na nossa cidade. Ele consegue mentir para você, ele consegue mentir para o... Aliás, que é tudo um bando de mentirosos, ele não sabe quem que manda, quem que mente mais, né, Josafá? Então, a folia danada. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês resolvem esse problema da saúde. É nojento, é chato você chegar na rua e o pessoal te cobrar aquilo que você está cobrando direto. Ou seja, saúde é direito de todos. Cleitinho, o senhor ganhou para senador e você sabe muito bem onde está apertando o calo. E esse calo chama-se, é aquele menino da saúde lá, o senhor Alain. Então o senhor dá um jeito nessa tranqueira, ajuda a nossa cidade, faça valer cada voto que Vossa Excelência teve na nossa cidade para poder ajudar o povo, porque o povo votou, o povo merece respeito. E não adianta ficar fazendo vídeo e querer falar mal de ninguém, porque eu não estou falando aqui mal do senhor, só quero que o senhor resolva o problema da saúde. UPA, saúde é direito de todos e os postos de saúde não estão funcionando. Esse aqui lá no Quintino, Ana Paula, você até me perdoa estar falando, porque parece que a pessoa é de lá e eu sei que você está sempre atenta. Eu vou até pegar o nome da pessoa e passar para você depois. Eles disseram, Ana Paula, que lá no seu bairro, com todo respeito, parece que o médico vai voltar só depois do dia 18. Gostaria que Vossa Excelência olhasse isso lá, porque eu sei que você... Não tem. Ah, está faltando mesmo. Então a vereadora já atenta, ela já procurou saber, porque a Ana Paula, queira ou não queira, doa quem doer, ela também está trabalhando muito em prol da saúde. Lá no bairro Quintino, até, desculpa não ter te citado, mas ela está sempre atenta, ela disse que ela não tem médico mesmo. Ô, senhor Alain, vamos criar vergonha na cara, meu amigo. Faltam só 2 anos para as eleições. Eu sei que a nossa cidade está a declive. É IPTU nas alturas, é saúde essa coisa de louco, e... O culpado da área da saúde é o senhor. Então mostra pro povo aí, ô senador, por gentileza, senhor Cleitinho, tem como o senhor dar uma olhadinha, olhar nesses postos de saúde e olhar lá na UPA a falta de médico que está nos postos de saúde, está acarretando e está lotando a UPA? Ou eu vou ter que ficar falando aqui direto? E não adianta ninguém ficar me ligando para me calar não, senhor presidente. Vou falar toda terça e quinta, porque nas eleições eu não falei nada não, vereadores. Porque eu não queria atrapalhar ninguém, mas já que acabou, é direito meu de cobrar. Político não foi feito para ser bajulado, político foi feito para ser cobrado. E é isso que eu estou fazendo. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Nós agradecemos, nobre vereador, pelo seu pronunciamento e o próximo inscrito é o vereador José Zé Brás.
Nobre presidente em exercício, vereador Demi Silva, no qual cumprimento demais vereadores, vereadoras, público aqui presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Dando continuidade no que falou nosso nobre amigo Hilton, hoje também a gente recebeu, na Comissão de Saúde, denúncias referentes que várias unidades de saúde estão sem profissionais de enfermagem, outras sem profissionais médicos. Vale ressaltar que há poucos dias nessa casa, a senhora Daniela, diretora da atenção primária, e o secretário Alain Rodrigo, deu garantias explícitas que nenhuma unidade estava com falta desses profissionais. Né? Até o Demir, nosso presidente em exercício, questionou. Ambos foram categóricos em afirmar que não falta profissionais médicos nem profissionais de enfermagem nas unidades. Hoje, só a Comissão de Saúde recebeu que 2 unidades estão sem esses profissionais. Então, já estou combinando com o vereador Israel da farmácia, também irei combinar com a vereadora Lohana, nós iremos em todas as unidades. Caso isso se confirme, tomaremos as medidas cabíveis, até uma possível, né? Não sei como se o regimento permite a gente cancelar, né, essa prestação de contas, por ter dito inverdades nessa casa para os vereadores aqui presentes. Dando continuidade, senhor presidente, gostaria que o Dorel colocasse uma imagem para a gente, né? Como estão vários educadores aqui, pessoal que trabalha na educação, gostaria que observasse essa imagem de um projeto desse vereador. Está lá na escola Benjamin Constant. Vocês verem a beleza de nossos alunos produzindo. Tivemos lá com o secretário Gustavo e também com o pessoal da EMOP, onde conseguimos alguns materiais para a escola. Vários alunos estão produzindo para a sua própria merenda e também até levando para casa. Como é bom ver as nossas escolas bem cuidadas. Parabenizo todos vocês aqui presentes, tá? Pelo excelente trabalho, pelo brilhante trabalho, exemplar trabalho que vocês têm prestado frente à Secretaria de Educação. É muito bom ver isso. Assim que chegamos lá juntamente com o secretário, as crianças correram, pagoaram, mostrando seus canteiros, canteiro aqui do primeiro período, esse aqui do segundo ano. É muito bom a gente ver isso, ver o brilho dos alunos, nos olhos dos nossos alunos, né? Ver uma escola bem cuidada, uma escola bem pintada, com infraestrutura, né? Isso é muito bom. Então, mais uma vez, parabéns para todos vocês, educadores.
Dando continuidade, senhor presidente, uma boa notícia, né? Vamos falar de coisas boas. Ontem, o presidente do Senado, em votação, conseguiu, mais uma vez, uma vitória para a enfermagem, né? Que é o custeio do piso da enfermagem. Foi aprovado pelo Senado a fonte de custeio de 9 bilhões que será tirado da Covid, né, que já a pandemia já está praticamente acabada. Então, essa fonte de custeio para a enfermagem, para o setor público e para o setor filantrópico será custeado pelo governo. Falta a votação ainda na Câmara dos Deputados, mas creio também que não haverá resistência. Então, mais uma vitória para a enfermagem, que esperamos que nos próximos dias já possamos estar recebendo o piso salarial. Outro assunto, senhor presidente, gostaria de abordar aqui também, que nós, da Comissão de Saúde, juntamente com a vereadora Lohana, vereador Israel, acompanhamos de perto, foi sobre a questão da transição da UPA Padre Roberto, da IBDS para IBRAP, né? Vários funcionários me ligaram ontem, servidores, falando de satisfação. Quando foram receber seu salário, o acerto já estava embutido. Então, todos os funcionários da UPA receberam a rescisão contratual em parcela única, já foram depositados no salário, juntamente com os salários. E não foi tirado nenhum benefício, né? O salário mantido, o salário atual de todos os servidores, e o ticket de alimentação, que era de R$300, passou para R$400, e está sendo estudado junto com a empresa a possibilidade de oferecer, né, nas dependências da UPA para os colaboradores, o almoço e o jantar também, né? Tomara aqui que a gente consiga isso. Vamos trabalhar junto com o pessoal da IBRA para que possa estar ofertando mais esses benefícios para os nossos colaboradores, dando dignidade a todos eles. E para terminar, senhor presidente, para a gente não ser muito longo nessa data de hoje, eu gostaria de estar falando de um assunto bem sério, que, mais uma vez, né, que é sobre a vacinação. Sabemos que Minas Gerais, todo o Brasil, não conseguiu manter a meta de vacinação contra a pólio. Como eu tinha falado na terça que teria acabado, foi noticiado pelo governo, o governo, vendo a necessidade da não ter conseguido bater essa meta da vacinação, lançou uma nova portaria estendendo essa data até o dia 21, agora de outubro. Então, continua em todos os postos de saúde a campanha da vacinação contra a pólio e a atualização da caderneta de vacinação. Só lembrando, gente, da importância, quem assistiu hoje os jornais pela manhã, em São Paulo apareceu um pequeno surto de meningite. Né? Mais de 50 pessoas contaminadas e, entre elas, 10 mortos. Então, da importância da vacinação. Mais uma vez, colocamos pais, mães, levem os filhos para vacinar. São só 3 gotinhas. A vacina não tem efeito colateral e previne uma doença que pode deixar o seu filho para o resto da vida com uma lesão ou mesmo a morte. E reafirmando também que no dia 15 de outubro, aqui no CAC, haverá um mutirão. A prefeitura realizará um mutirão de vacinação, está programado para o dia 15 de outubro, de 8 às 16 horas, de vacinação contra a pólio, Covid, influenza e toda caderneta de vacinação. Então, as pessoas que estão com essas vacinas atrasadas podem também estar procurando no CAC no dia 15. E, mais uma vez, não esqueçam, a campanha foi estendida até o dia 21/10. Espero que a gente consiga bater essa meta de 95%. Estamos hoje com 67% de nossas crianças vacinadas. Que nossos pais tenham consciência da necessidade da vacinação. Uma boa tarde a todos e que Deus nos abençoe.
Parabéns, vereador, pelo seu pronunciamento. E passo a palavra agora ao próximo vereador, Israel, da Farmácia.
Senhor presidente, permissão para este lugar?
Concedido, vereador.
Senhores vereadores, vereadora, colaboradores da casa, público presente, imprensa, boa tarde. Senhor presidente, eu quero parabenizar o Zé Brás, né, pelo projeto dele. Realmente, eu estive lá no Buriti, pude ver essa horta comunitária lá. Realmente, está de encher os olhos. A gente tem que parabenizar a equipe da educação pelo trabalho que vem fazendo aí nas escolas municipais, que realmente o projeto das horas está muito bonito. Senhor presidente, quer que o Dorel põe para nós ali, ó, sobre a rua Bom Sucesso, que o Wildo falou ali? Não, aquela é a rua Santarém. Rua Santarém é a drenagem que estamos finalizando essa semana. Ali foram 8.752 metros de calçamento. E está finalizando hoje. Era a lagoa que a Censur fez a restauração da lagoa, não vai mostrar a lagoa. Ali só o finalmente da rede fluvial, terminando a drenagem, né? Termina semana. E semana que vem começa o restante do calçamento. Então quero parabenizar a Censur pelo grande trabalho que foi feito ali na rua Santarém. E se é Bom Sucesso estiver aí, nós também a Santarém também. Mas é Bom Sucesso, vereador. Tivemos ali várias reuniões no local, com o prefeito Gleidson, com o nosso hoje senador Cleitinho Azevedo, que disponibilizou uma emenda, uma transferência especial, para que a gente pudesse restaurar a rua Bom Sucesso. A rua Bom Sucesso é uma via essencial no local, que dá acesso também à UPA, Padre Roberto, né? Onde vai ser local das ambulâncias da UPA, do resgate, passar. Hoje a Bom Sucesso está uma rua totalmente destruída, cheia de buraco, e com essa emenda impositiva a gente vai poder restaurar a rua Bom Sucesso. Será feito ali, senhor presidente, 18 quarteirões que serão contemplados. Várias pessoas me procurou para saber como que vai ser feito ali no asfalto antigo da rua Bom Sucesso entre Brigadeiro Cabral e Carlos Pereira Chula, que é o asfalto antigo. Esse asfalto será substituído, será gradeado, tirado e será trocado por um asfalto novo. Então, a Bom Sucesso, em questão de mobilidade urbana, ela vai resolver o problema da região sudeste. Não só da região Nossa Senhora das Graças, Antônio Fonseca, mas da região sudeste em si. E a outra coisa, senhor presidente, que a gente fica preocupado, que com a mudança agora da organização que vai administrar a UPA Padre Roberto, a Embrap, eles fizeram a rescisão, eles demitiram o Dr. Rodolfo. Tem 10 anos que o Dr. Rodolfo está na direção da UPA. Dr. Rodolfo, ele tem 3 especialidades. 3. Em toda a pandemia, Dr. Rodolfo, em momento algum, ele se ausentou da UPA, ele cumpriu com sua obrigação como médico, como diretor técnico, como ser humano. E agora, eu não sei por que, trocaram o Dr. Rodolfo pelo médico que chegou lá, que inclusive esse médico que chegou lá hoje, Ney, ele abandonou a UPA. Quando começou a pandemia, ele abandonou a IBDS, ele largou a UPA. Ele não quis continuar trabalhando na UPA. Agora acabou a pandemia, está tudo tranquilo, os problemas já estão resolvidos, né, em questão de pandemia, ele volta novamente e a Embrapa substitui o Rodolfo pelo Dr. Tarcísio. Eu quero informar o Tarcísio, Dr. Tarcísio, que venha, trabalhe, mostre trabalho, mostre respeito à população de Divinópolis, porque nós vamos cobrar não só a Comissão de Saúde. Eu acho que todos os vereadores dessa casa vão estar presentes aí na UPA para poder cobrar o seu trabalho dentro da população de Divinópolis. Senhor presidente, é o que eu tenho por último, breve sessão da palavra.
Nós agradecemos, novo vereador, pelo seu pronunciamento, e o próximo é o vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos assistem pela Net Câmara, TV Câmara. Sempre uma honra estar falando com vocês. Queria expor, principalmente, hoje à noite, à tarde agradável aqui, com a presença de vários efetivos aqui da área de educação. Eu sempre digo aqui que a educação é o que leva o Brasil, o que leva o país, o mundo a ser diferente, né? Inclusive aqui em Divinópolis nós fomos assim, muito atacados relacionados à educação, e graças ao bom Senhor Jesus Cristo a gente está conseguindo provar dia após dia a nossa idoneidade para fazer uma Divinópolis muito melhor, principalmente com todos os professores e nossa querida e amada Andréia, que representa tão bem a educação em Divinópolis. Essas palmas são para vocês, viu, que fazem essa Divinópolis muito melhor. Outra coisa que foi dita aqui em plenário é que hoje teve um caos durante as 7 às 8 da manhã. E falaram que foi uma manutenção. E na verdade, essa manutenção, ela é uma manutenção que nós estamos fazendo em todo o município, trocando as lâmpadas amarelas que gastam energia por lâmpadas de LED. E infelizmente, nós temos um contexto para fazer até o final do ano, que ele depende do trabalho ser feito. Para a gente, às vezes, dar dois passos adiante, a gente realmente tem que dar três atrás. Eu entendo que, às vezes, gera um pouco de conflito, mas é por uma boa ação. É porque nós estamos colocando luz de LED ali em toda a área ali da Goiás. Isso, infelizmente, gera um pouco de incômodo, mas é preciso. E para gerar, não sei se vocês sabem, mas o horário comercial começa a partir das 7 horas da manhã. Infelizmente, vamos dizer assim, então, a gente precisou começar esse trabalho às 7 da manhã para a gente colocar luz de LED em toda a região aqui da nossa avenida principal, Goiás. Ontem também tivemos a prestação de contas aqui da secretaria da nossa vice-prefeita, né, secretaria de governo, uma secretaria que eu, sim, eu fico lisonjeado de participar dessa gestão, porque graças ao bom Senhor Jesus Cristo, nós estamos sendo reconhecidos em toda Minas Gerais, principalmente com a eleição do nosso querido amado, eu falo assim, Cleitinho Azevedo, que agora se tornou senador, dando aí, indicando, né, a nossa competência aqui na cidade de Divinópolis. Eu costumo dizer que Divinópolis é a fábrica de bons políticos, e eu me incluo nessa fábrica de bons políticos. Para ser bom político tem que dar exemplo. Tem que dar exemplo, tem que ser honesto, correto. Tem que olhar na linha do horizonte. E isso ninguém vai poder falar da gente. Em lugar nenhum. Podem tentar. Inclusive os que falam é os que deviam ficar calados. Porque a gente está aqui para fazer para a população. Inclusive eu vou citar aqui, que ontem eu achei um contexto muito bacana, que é o seguinte. Eu costumo dizer que os dedos da mão, cada um é de um formato, mas todos juntos agarram uma situação. Ontem aqui na prestação de contas, foi maravilhoso porque tinha várias pessoas, estudantes, que até têm divergências ideológicas a mim, mas que juntos, eu fico vendo, gente, o que eu respeito? Eu, por exemplo, todos sabem, eu tenho assim, eu realmente sou mais ligado à direita e respeito quem é ligado a outras questões, mas eu queria enfatizar uma situação. Lá na Secretaria de Governo, a gente tem todo tipo de ser humano. A gente tem gente de esquerda, de direito, de centro, daquele que não gosta de política, daquele que às vezes tem a vida dele e gosta do que ele gosta. E todos juntos fazem acontecer essa Divinópolis que está acontecendo. Isso é tão primordial, gente. A gente tirar... Política é isso. É a arte de dialogar, de conversar, de respeitar o próximo. Certo? E lá a secretaria mostrou que ali os estagiários, que a maioria são estagiários estudantes, cada um com a sua personalidade, com o seu jeito, gosta do que gostar, a gente tem que respeitar, e junto deles a gente está fazendo a Divinópolis acontecer. Pessoal, outra coisa que eu queria colocar para vocês aqui é que agora, nessa situação, está começando as chuvas. E junto com as chuvas a gente está fazendo agendamento de todo onde tem o contexto que possa ter problema, mas eu queria que vocês entendessem também que a cidade é muito grande, a gente com certeza deve ter algum tipo de problema, mas eu queria que vocês entendessem que isso é só no momento que as chuvas vierem, que a gente talvez não vai dar conta de tudo, mas que a gente está empenhado já em fazer a preposição para a gente não passar tanto quanto foi ano passado, porque cada vez a gente vai aprendendo mais. Relacionado em BDS, graças a Deus a IBDS saiu, e vamos dizer aqui que saiu por força da nossa luta, porque se tivesse outros políticos diferentes da gente aqui, ia continuar. Entrou a empresa nova. A empresa nova cumpriu com todos os contratos, com todas as cláusulas dos contratos. Isso foi primordial. Foi colocado aqui pelo Zebras, que inclusive essa questão da alimentação foi uma coisa que eu sugeri lá. E foi sim trocado. Porque a diretoria da IBDS, né, com essa nova empresa, foi trocado realmente o diretor, que inclusive é meu amigo, é um cara trabalhador, mas eu gostaria de falar para vocês que a troca é bem-vinda. Inclusive, tem um ditado que diz que fralda de bebê e políticos tem que ser trocado, às vezes tem que ser trocado pelos mesmos motivos, né? Todo mundo entende. Então é preciso trocar, inclusive eu sou a favor da renovação, sempre, não só na política, empresarial, em tudo, porque quando entra gente nova, entra com gás, entra com vontade, e principalmente sem os vícios políticos que muitos antigos têm. Ó, estamos aqui hoje para fazer história. Nós vamos entrar na história fazendo hoje a jus, a melhor, eu vou falar assim, a melhor funcionária do povo que nós temos, que eu vou falar com todo o coração, que é a Andréia, essa pessoa extraordinária, que nós vamos fazer justiça hoje aqui nessa tarde. Grande abraço a todos.
Nós agradecemos ao vereador pelo seu pronunciamento e o próximo vereador é o vereador Ney Burger.
Uma boa tarde, senhor presidente, em exercício, Ademir. Boa tarde, meus colegas aqui presentes. Boa tarde, vocês que nos visitam aqui em plenário, em especial ao pessoal da educação. É uma honra ter vocês aqui. Que bacana que vocês estão aí junto, firme aí com a Andréia, que realmente merece assim, esse braço direito, essa justiça, porque é uma pessoa boa que, como membro da Comissão de Educação, eu pude participar de muitas coisas que ela me mostrou. E confio muito na Andréia. Então, sejam bem-vindos a essa casa. Sejam bem-vindos a essa casa e parabéns para vocês. Parabéns é para vocês, né? Vocês que respeitam, vocês que estão aí na educação, vocês que deviam ser mais valorizados que vocês são. Então, vocês estão de parabéns estar aqui hoje. Senhor presidente, eu quero iniciar meu pronunciamento mostrando o porquê de falar tanto da Copasa. Infelizmente, eu peço até desculpa esse pessoal bacana da educação, esse povo trabalhador que está aqui, mas eu peço até desculpa, fica chato. Mas eu vou mostrar por que tanto eu falo de Copasa. Mostra uma primeira foto aí, por favor. Isso é a Rua Belém. A Rua Belém tem 20 dias, que essa placa está aí, ó. Só a placa. Rua Belém. Não resolve nada. Vai lá, põe a placa. Tá, mudou. Mais uma foto aí, por favor. Essa foto aí é da Vargem Bonita. A minha querida colega Ana Paula deve conhecer. Rua Vargem Bonita, lá no bairro Campina Verde. O meu amigo John Crane mandou para mim. Volta a foto aí, Dorel, por favor, volta a foto. Pessoal de casa, pessoal que está aqui. Graças a Deus, a foto não tem cheiro, porque você esgota a céu aberto no bairro Campina Verde. Esgota a céu aberto há mais de 7 dias. Manda um abraço pro meu amigo John Crane, que me manda áudio todo dia, me manda as fotos. Então, isso aí, esgoto a céu aberto e não resolve nada. Não resolve nada. Isso é pouca vergonha. Infelizmente, a gente fica com muita raiva. Mas aqui, ó, Campina Verde. Agora sim, mostra mais uma foto aí, por favor. Américo Martins. Veja essa foto aí, Américo Martins, esplanada. Mostra a outra. Vocês observaram? Agora volta a foto, Dorel. Vou deixar o Dorel trabalhar um pouquinho. Olha essa foto aí. Passa para a próxima. Essa rua aí é Américo Martins, no bairro Esplanada, uma das ruas principais do bairro Esplanada. Depois de 7 dias com esse buraco, com mais de 6 protocolos da Copasa, nada. Aí o vereador ligou para o senhor João Martins. Senhor João Martins, estamos tomando providência. Está aí a providência. Mais uma placa amarela. Mais nada. Mais uma placa amarela. Ah, não, esqueci. Agora lá dentro tem papelão, tem galho que vai acumulando. E olha que nem começou a chuva ainda. Bairro Esplanada. Mostra mais uma aí, Dorel, porque pode mostrar só 5, né? Mostra mais uma foto aí. Aí, pessoal, população de Lopes. Rua Ribeiro Pena. Essa rua eu falei semana passada. A Ribeiro Pena é do Campo Flamengo. Onde que tava, o esgoto estava supitando o esgoto. Agora,
O asfalto, esse asfalto é novo. É um asfalto de excelência. É o que me passaram. É o que a empresa Copasa, que infelizmente pega o nosso dinheiro e faz isso aí, ó. Um asfalto de excelência. Já está dando as camas d'água, o asfalto já está afundando. Em frente ao campo Flamengo. Não dá mais, gente. Não dá mais para aguentar, não, pessoal. Não dá mais para aguentar. A gente cobra. Eu quis mostrar 5 fotos, igual eu mostrei na terça. Aí eu mostrei Vale do Sol, aí eu mostrei Campina Verde, aí eu mostrei Esplanada e mostrei Centro. Então o problema desse lixo de empresa é na cidade inteira. E ainda tem nego aqui falando que a Copasa presta um serviço de excelência. Ainda tem, infelizmente, ainda tem gente dentro dessa casa protegendo esse lixo de Copasa. Eu não aguento mais. Não tem condições um trem desse. É uma pouca vergonha o que está acontecendo. Aí a gente fica indignado. Você sabe por que a gente fica indignado? Porque a nossa luta não para. A gente vai firme. Aí chegam e falam, ah, não, senhor, para de falar de Copasa, o serviço deles é de excelência. Isso aí é excelência? Isso é covardia com o povo que paga em dia, porque se não pagar em dia, passa o podão. Porque se não pagar em dia, tranca o fornecimento. Às vezes, arranca até o relógio, para não ter o famoso gato. Mas, infelizmente, é isso que eu quero falar para a população. E eu avisei, eu não vou parar de falar, semana que vem eu mostro outros locais. Para mostrar para a população, para mostrar para os meus nobres colegas aqui presentes, que o serviço dela é ruim na cidade inteira. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós já acionamos na justiça. Eu, vereadora Ana Paula, agosto do ano passado, fez um ano, nós levamos um pedido lá para a prefeitura para tentar caçar, infelizmente caçar mesmo esse contrato. Contrato mal regido de gestões passadas. E depois aqui a gente ia puxar saco desse governo. A gente está cobrando, a gente está correndo atrás, o governo está fazendo o que pode. Mas a gente tem que mostrar para os nobres edis e também para a população que a empresa é um lixo. Que ela não faz cumprir um terço do seu contrato. Mudando de assunto agora, senhor presidente, vamos falar de coisa boa, né? Porque de coisa chata, tá, trem tá feio. Se falar dessa Copasa, a gente não é 10 minutos não, a gente consegue falar uma semana, sem parar. Mas na próxima segunda-feira tem um chamado da Copa de Divinópolis de clubes independentes. Essa Copa de Divinópolis foi criada pela uma comissão de amigos, onde é a maior Copa de futebol amador dentro de Divinópolis. E graças a Deus, desde o ano passado, graças ao esforço do Wesley, que hoje, parabéns Wesley, hoje foi nomeado secretário de esporte, estava precisando, o senhor nem gerente não era, mas graças a Deus está... Essa Copa vai para o seu 5º ano consecutivo, com 32 equipes inscritas, mais de 1000 atletas. Então, segunda-feira, vai ter o chamado lá no segundo andar do Costa Rangel. Então, as equipes participantes, pessoal que gosta do futebol amador, vamos lá na reunião a partir das 18h30, lá no Costa Rangel, segundo andar. Copa de Divinópolis de clubes independentes, que agora, ela é de clubes independentes, que agora, a partir do ano passado, é apoiada pela Secretaria de Esporte e pela Segestão, onde não tinha, onde o outro secretário, que aqui eu dou nome, que eu não tenho, a gente não tem rabo preso com ninguém, onde os outros secretários de gestão passada, o doutor Everton Dutra, o dia que eu procurei ele para fazer, para pelo menos falar sobre essa Copa, ele não quis nem me atender. Hoje ela tem o apoio da Secretaria de Esportes. Senhor presidente, também eu quero falar aqui agora e dar meus parabéns aos homenageados de hoje do certificado Orgulho Divinopolitano, na área do esporte, que vai acontecer lá no 5º andar, às 16 horas, na sede administrativa. Serão vários homenageados, dentre eles, eu queria destacar e parabenizar o meu amigo Miguel Paulino, o Agamenon e o João Vitor. São pessoas que eu conheço, sei do trabalho, sei da competência que tem, e a gente fica muito honrado. Agradeço muito pelo convite. A gente recebeu o convite, a gente é da área também, a gente assumiu essa bandeira do esporte, não foi o ano passado quando virou vereador não, há 10 anos atrás. Agradeço muito pelo convite, mas infelizmente a gente tem que estar aqui para resolver uns assuntos mais sérios que precisam da nossa ajuda, e aqui eu não fujo, não corro do pau não. Muito obrigado pela exceção da palavra.
Obrigado, vereador Neiburger, pela sua participação. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, você aí de casa que está nos assistindo pela TV Câmara, pela NET Câmara. Boa tarde, as pessoas que estão na nossa casa. Eu gostaria, de modo especial, cumprimentar o meu amigo Periquito Beleza, que a partir do dia 1º de janeiro estará conosco aqui na vaga da deputada Lohana Franco. Seja bem-vindo, vereador. Deus te abençoe, viu? Hoje eu não poderia deixar de falar sobre a saúde de Divinópolis. Já venho aqui muitos dias falando que o povo divinopolitano está sofrendo com a saúde de Divinópolis. Nós participamos aqui da última prestação de conta da Secretaria de Saúde de nossa cidade e nós vimos que, segundo a diretora de assistência primária, que não estava faltando médico. E eu falei com ela que eu ia conferir e, infelizmente, vários vereadores já falaram aqui hoje da ausência de médicos na atenção primária da nossa cidade. Da ausência de médicos lá no posto de saúde. Aquele que vai fazer a primeira consulta, aquele que vai dar o pontapé inicial no SUS, para evitar das pessoas irem lá para a UPA, ocupar o espaço, ficar lá aguardando 10 horas, 11 horas, esperando ser atendidos. Infelizmente, a saúde de Divinópolis não anda. Mas eu gostaria de falar sobre um assunto bem, bem importante aqui também sobre saúde, que é sobre o CISV, que é o Consórcio Intermunicipal da Região do Vale do Itapecerica. O CISV é um consórcio que atende mais ou menos 10 municípios, incluindo a cidade de Divinópolis, com atendimento de consultas e exames pelo SUS. Mas sabe o que está acontecendo lá no CISV, gente? Olha só. Ontem esteve no meu gabinete uma usuária me relatando um ocorrido que, a meu ver, é muito grave e que as autoridades do Poder Executivo devem tomar providências sérias. É o povo de Divinópolis, é a pessoa que está precisando de uma consulta, é a pessoa que fica aí agendando uma consulta e fica meses e meses e meses e meses esperando a consulta, aí a consulta sai. Vamos lá, vou no relato aqui. Ela estava muito indignada. Ligaram ontem para ela perguntando se ela poderia comparecer ao CISV ontem, ainda para uma consulta de especialista otorrinolaringologista. Ela, não entendendo a situação, foi até o CISV e lá ficou sabendo da seguinte informação. Foram agendados 35 pacientes para este otorrino. 35 pessoas da nossa cidade, esperando consultas há meses, foram agendadas para serem consultadas lá no CISV, ontem. Aí, nenhum desses 35 pacientes compareceu. O médico ficou lá esperando o dia todo os 35 pacientes chegarem, né? Para serem atendidos. Lembrando, gente, que esse agendamento é feito e é 100% responsabilidade do setor de regulação da Secretaria Municipal de Saúde, que por ontem e outros dias, que também não aconteceu só ontem, com um descaso enorme para com os usuários. Agora, pasmem, esse médico só recebe pelos atendimentos realizados. Se ficou o dia todo sem atender nenhum paciente, será que ele agora vai querer abrir a agenda ou até mesmo continuar atendendo lá no CISV? Quem será o prejudicado com essa falta de responsabilidade tremenda do setor que agenda essas consultas e não avisa o usuário para... Você que está aí anos esperando, meses e meses, anos e anos esperando essas consultas para serem chamados. Então, eu gostaria de compartilhar aqui com os meus novos vereadores e com você aí de casa, né, este relatório de uma usuária que, como você,
que está em casa há anos esperando uma consulta com um especialista, você pode ter sido agendado, o médico estava lá para ser atendido, mas por incompetência da Secretaria Municipal de Educação, não foi avisado da consulta. Olha que beleza! Então eu gostaria aqui nessa casa aqui de pedir, eu gostaria de deixar bem claro aqui hoje para o meu amigo lá da Secretaria de Saúde, o Érico, que ele tome providências sérias. Um médico não pode ficar lá no SIS parado o dia todo esperando as consultas e você não avisar o usuário para ir na consulta. É uma vergonha, gente. O especialista fica lá esperando o paciente. Aí a secretaria de saúde não avisa o usuário. Eles centralizaram tudo lá na secretaria de saúde. Então, não conseguem fazer essa mínima coisa que é ligar para o paciente e falar com ele. Ó, fulano, tantas horas nós temos uma consulta lá no SISV. Eles não conseguem fazer isso. É de indignar, é de cortar o coração daquelas pessoas que precisam, que utilizam o SUS da nossa cidade. Pessoas que pagam os impostos todos os meses. A gente sabe que é a duras penas, mas paga. Porque se não pagar, vem a penalidade. E aí, ele não é avisado da sua consulta e o médico lá esperando. É uma vergonha que tem acontecido aqui na nossa cidade, na área da saúde. O Arlon, que é do Conselho Municipal de Saúde, está presente aqui na nossa casa. Né, Arlon? Eu gostaria que você me ajudasse a cobrar providências para esses incompetentes que fazem essa comunicação até o usuário das suas consultas. E Érico, você que é um cara competente, um cara meu amigo, um cara que eu gosto, não deixa isso acontecer não, meu amigo. Não deixa isso acontecer não. Toma frente desse negócio aí, descubra quem foi que errou, manda embora, troca de setor, porque é incompetente, não consegue fazer o serviço. O usuário não pode pagar por incompetência de pessoas da secretaria. Infelizmente, é o que eu trago por nessa tarde de hoje, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ademir Silva, pela sua participação. Convido o próximo vereador inscrito, Flávio Marra.
Meu boa tarde a todos, sou presidente, vereador Eduardo Pinto Júnior, cumprimento todos os vereadores aqui presentes, cumprimento em especial os professores que hoje vêm abrilhantar aqui a nossa reunião, essa que é a verdade. Quero dizer para vocês, professores, que muito nos honra a presença de vocês aqui, porque hoje se existe o médico, existe o engenheiro, existe o enfermeiro, qualquer profissão que hoje existe, hoje se deve a vocês. Se existe o político, isso se deve a vocês. Então, é muito honroso para a gente poder receber vocês aqui. Saiba que tem todo o meu respeito e todo o meu carinho e minha admiração pelos professores. Viu? Senhor presidente, eu iniciei nossa fala hoje, já que eu iniciei falando dos professores, hoje talvez aqui nós temos uma votação, talvez uma das mais importantes, talvez do mandato. Não vou falar do ano, mas do mandato. Porque é hoje que a gente vai trazer justiça. Hoje a gente vai fazer justiça, senhor presidente. Aquela senhora Andréia, que está aí há meses sem dormir direito. Hoje a gente vai fazer justiça ao prefeito, que está aí há meses sem poder dormir, descansar, pensar em como ele vai conduzir e como ele vai poder melhorar ainda mais a nossa cidade. E hoje, os vereadores aqui, os 17... nós vamos fazer justiça. Todo mundo tem muito medo. Tem muito medo, senhor presidente, de opinar e declarar seu voto. Eu já vou declarar aqui meu voto, que eu não tenho nada preso. Eu não devo. O meu voto é o contrário, é um relatório. É lógico que é o contrário. É o contrário, gente. Sabe por que é o contrário? Porque eu não estou aqui. Quem me acompanha aí, né, no meu Instagram, acompanha as reuniões, sabe que eu não sou de puxar saco. Aqui na minha pauta, agora mesmo eu vou dar uma cutucada no prefeito. Mas também eu não sou de puxar tapete. E o que a gente está vendo aí, essa CPI, eu já falei isso aqui, aqui nessa tribuna, é uma tremenda puxação de tapete. É isso que está acontecendo. Eu queria perguntar para a Divinópolis aqui o seguinte agora. Você que está em casa, você que acompanha aí na rede social, que leva seu filho para a escola, gente, a gestão é outra. A Secretaria de Educação é outra. Hoje ela funciona. E aqui eu não quero criticar as outras gestões. Eu não estou aqui para criticar. Mas a melhora, ela é significativa. Só não vê quem torce para o quanto pior, melhor. É isso que está acontecendo. Quem não vê é porque torce para Divinópolis afundar, para Divinópolis dar errado, para Divinópolis não dar certo, para tudo. E quanto pior, melhor, porque eles querem entrar aqui, porque eles querem entrar lá no Alto Paraná. É porque eles querem fazer sacanagem. É por isso. Agora não tem como negar que as coisas vêm avançando. Está longe de ser uma Europa. A nossa cidade está longe de ser uma Europa. Tem muita coisa para melhorar e evoluir. Mas a gente está no caminho certo. E a gente não pode deixar a politicagem atrapalhar esse progresso. Sabe? Eu queria que mostrasse ali, ó. Eu acredito na Andréia. A educação avançou. Você tem dúvida? Você tem dúvida? Mostra ela para mim. Para o pessoal de casa ver. Aqui quem está aqui, gente, são mais de 50 professores. Aqui quem está falando é quem pega no chip do boi. É quem realmente sabe quem está lá dentro da sala de aula. Aqui nós não estamos falando aqui, gente, para gente leiga. Nós estamos falando é para quem pega no chip do boi. Então vocês têm meu respeito. Eu não quero aqui ficar delongando. O meu voto é o contrário ao relatório. Questão de justiça. André, você vai dormir em paz. Que eu tenho certeza que você tem a consciência limpa. Você e o prefeito. Porque defeito todo mundo tem, eu tenho também. Mas desonesto, corrupto, ladrão, isso aí vocês não é não. Tenho certeza disso. Viu? Que eu te conheço. Agora vem a parte da crítica, né? Que eu queria falar o seguinte. Lá na SPAD, a gente tem as emendas impositivas. A SPAD é uma ONG, é uma associação que cuida de animais aqui da nossa cidade. A única registrada, por isso que foi a única que recebeu emenda impositiva. Eu quero saber, prefeito, por que até hoje não foi paga? Por que muitas emendas impositivas estão sendo pagas e a da SPAD, a da minha causa, a da minha bandeira, qual que é? Por que não foi paga ainda? Então eu estou aqui fazendo uma cobrança, né? Uma cobrança tem que ser feita, o porquê ainda não pagou a emenda impositiva para a SPAD, não só desse vereador, mas do Wesley, também do Caboja, porque o pessoal está precisando para a gente poder continuar avançando em questão das castrações aqui da nossa cidade. Então, o que tiver de mexer aí, vamos pôr a turma aí para poder movimentar, para a gente liberar esse dinheiro para a SPAD, porque está fazendo falta e a gente precisa pôr a causa animal para poder andar ainda mais aí na nossa cidade. Viu? Então fica aí minha crítica construtiva e que o que precisar de mim, eu como vereador estou aí para poder ajudar. Mas tem que abrir o jogo. O que está acontecendo? Por que não liberou dinheiro ainda? Está com problema na documentação? Segundo a SPAD, fala que não, está tudo certo. Então, o que a gente puder ajudar, a gente está aí para poder somar força, para a gente mandar esse dinheiro lá para a SPAD, para poder castrar os animais da nossa cidade. E acaba que ajuda a Prefeitura Municipal, porque a castração a gente sabe que é uma obrigação do município. Mas quando a SPAD assume essa responsabilidade, de certa forma, ela ajuda aí a administração pública e ajuda o governo. Então a gente está aí para poder ajudar. Então vamos liberar esse dinheiro, que já passou da hora, o ano está acabando. Eu já estou querendo destinar mais, é para o ano que vem. Mas se nem esse ano ainda não liberou, como é que nós vamos estar liberando o ano que vem? Viu? Pegando um gancho aqui, eu falei aqui na terça-feira, senhor presidente, do Castramóvel. Que uma vez por semana o Castramóvel vai estar visitando os bairros aí da nossa cidade. Então, nós estamos com a opção de castração. Lá no Crevisa, que por agendamento, de 7 da manhã às 3 da tarde, e nós temos também, toda quinta-feira, vai estar no meu Instagram, vai estar na rede social da Prefeitura, na minha rede social, o cronograma de como vai funcionar o castramóvel. Uma vez por semana, a gente está tentando, dentro de uma articulação com o secretário, dobrar isso aí, né? A gente colocar para duas vezes na semana, esse castramóvel está rodando os bairros, porque muita gente não tem condição de estar indo lá no Crevisa. Então, hoje está lá no bairro Caraí, na porta do posto de saúde. Semana que vem vai estar lá no bairro Elizabeth Nogueira também. E a gente vai estar fazendo um grande evento de castração. Então não marca bobeira não, quem quiser castrar seu animal, seu gato, seu cachorro, é só entrar em contato com a prefeitura. A gente pode estar auxiliando, ajudando aí também de como fazer o passo a passo. Viu?
E, senhor presidente, para terminar aqui, eu queria falar de uma campanha que foi citada aqui pelo vereador Zé Brás. Não é minha pasta, mas eu estou aqui como representante da população, que é a Campanha Nacional de Vacinação contra a poliomielite, que é uma questão muito séria, gente, que já foi remarcada essa vacinação por duas vezes, já foi prorrogada por mais duas vezes. Então, Divinópolis está muito abaixo do número de crianças que precisam ser vacinadas, e até agora o governo, a administração, vem ajudando, já remarcou para mais duas datas para frente, para a gente fazer essa vacinação. Então, para quem ainda não vacinou sua criança, gente, leva, né, nos postos de saúde do nosso município, para que seja feita o mais rápido possível. Não vão marcar bobeira, não. Viu? Então, senhor presidente, quero delongar muito, não, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra, pelas palavras. Eu convido a próxima vereadora inscrita, a vereadora Lohana França.
Boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos assiste em plenário, aos vereadores aqui presentes e a quem nos assiste em casa. É um prazer estar aqui com vocês hoje, gente, para falar do nosso trabalho dessa semana. Preciso contar para vocês que nosso gabinete recebeu muitas reclamações sobre a frequência dos ônibus no final de semana. Não tem como não reiterar a fala do vereador Roger sobre os problemas da Secretaria de Trânsito do município. A fiscalização dos horários dos ônibus nessa cidade precisa acontecer com mais seriedade. Por isso, a gente trouxe aqui uma decisão, a decisão número 1013 do Supremo Tribunal Federal, que obriga os municípios a manterem o mesmo número de ônibus no final de semana, no domingo, quando existir eleição. A gente sabe que, especialmente as pessoas que estão em maior vulnerabilidade, elas dependem do ônibus para ir votar. E por isso, nós também fomos além. Fizemos uma indicação solicitando que o Executivo custeie o transporte municipal no dia da eleição, no domingo, dia 30. Não importa, presidente, se a pessoa vai votar no Lula, se vai votar no Bolsonaro, se vai votar nulo, se não vai votar do jeito que quiser votar. Votar é um direito e transporte é o mínimo. E essa casa aqui aprovou 6 milhões para a Transoeste. Quem votou contra fui eu, Ademir e Josafá. 6 milhões para a Transoeste. Não dá conta de bancar um dia, um domingo de transporte público? Ah, pelo amor de Deus, tenha santa paciência. Várias cidades do Brasil estão bancando, então nós solicitamos e as pessoas me perguntam, Lohana, como que eu posso te ajudar a fazer isso virar realidade? Pressiona o prefeito, todo mundo tem o telefone do prefeito. Liga pro prefeito, manda o WhatsApp pro prefeito, liga para a vice-prefeita, manda mensagem no Instagram da prefeitura, que esse povo ama a rede social. É assim que a gente mobiliza para conseguir alguma coisa com o prefeito de Divinópolis. Isso aqui, gente, eu posso apresentar o tanto de documento que eu quiser. Para ele não vale nada. É vídeo e comentário. Então, liga, manda mensagem, comenta, critica, porque aí pode ser que ele se mova. Pode ser que a gente consegue. Domingo, dia 30 de outubro, a gente não pode ter pessoas deixando de votar porque não tem dinheiro para passagem. Ah, Lohana, tenha santa paciência. Não tem dinheiro para passagem? Todo mundo tem R$4 para ir, R$4 para votar. Gente, a gente aprovou aqui nessa casa o projeto da dignidade menstrual, eu e Ana Paula, autoras, com a aprovação de todos os vereadores da casa, porque a gente sabe que a situação de vulnerabilidade das pessoas está tão grave que o povo não está tendo dinheiro para comprar comida, quanto mais absorvente. E a passagem de ônibus? Para votar numa descrença política igual as pessoas ainda estão? Então, o mínimo que o poder público deve fazer para estimular um pouco que as pessoas saiam de casa para ir votar é bancar a gratuidade. Então, eu deixo aqui o meu pedido para que quem está assistindo e considera que esse pleito, que esse pedido nosso é justo e válido, atazana o prefeito para que ele autorize e a gente tenha transporte gratuito no domingo, dia 30. Então, esse é meu pedido para vocês hoje. Segunda coisa que eu quero tratar com vocês, gente, é sobre os cortes nas universidades. Hoje eu estava na manifestação na UFSJ, no Cefet, no fim do dia irei ao UEM, porque a gente precisa falar da educação pública no Brasil. Lohana, você é vereadora em Divinópolis, deputada eleita, mas não sumiu ainda. Por que que a gente tem que falar da educação federal e dos cortes que esse governo criminoso do Bolsonaro tem feito? Porque a Universidade Federal de São João del Rei está aqui, gerando emprego e formando aluno é aqui, com curso de medicina, de farmácia, de enfermagem, de bioquímica. Tem o CEFET com o curso de mecatrônica, o curso de moda. E vocês sabem o que que o Bolsonaro fez ontem, gente? Rapou o tacho dos caixas das universidades federais. Ele tirou tudo, tudo. Não tem dinheiro para pagar terceirizado mês que vem. É um criminoso, é um saqueador de universidade federal. Podem me denunciar no Tribunal Superior Eleitoral por ter falado isso e ele está concorrendo. Não tem problema, eu pago a multa que for, porque o presidente Bolsonaro saqueou as universidades públicas do Brasil. Mais de 2 bilhões de reais saqueados. Para quê? Para entregar para o Centrão, para comprar trator e ganhar voto no interior, para o orçamento secreto. Cortou medicamento de câncer, gente. Cortou recursos para medicamento de câncer. Esse homem é a pior coisa que já aconteceu com a democracia brasileira. É a pior coisa que já aconteceu com a democracia brasileira. E quem tem vontade de ter um filho estudando na UFSJ e de ter um filho estudando no CEFET, pensa bem. Pensa bem. Porque se a gente continuar no rumo que a gente está, a coisa não vai para esse lado, não. Olha só, de acordo com a análise do Centro de Estudos Sou Ciência, no governo Bolsonaro, houve uma redução de 94% dos investimentos em universidades e institutos federais. Ele odeia pesquisa, ele odeia ciência, ele odeia os professores. Sabe por quê, gente? Eu sei que boa parte dos que estão aqui hoje, talvez todos, não estejam concordando comigo e vão apoiar a derrubada do relatório. Mas, gente, é democrático que vocês não concordem comigo. E quem tem medo de professor é quem tem medo da democracia. Quem tem medo da discordância é quem tem medo da democracia. Discordem de mim, me critiquem, critiquem meu relatório. Isso é porque vocês têm capacidade intelectual para isso. Façam isso. Quem tem medo disso não pode estar na política. Quem tem medo do contraditório não pode estar na política. E quem tem medo de professor não pode estar na política. Então, gente, esse é o governo que quer acabar com a educação do Brasil, acabar com as universidades, acabar com os institutos federais, acabar com os centros federais de educação tecnológica. E nós temos dois na nossa cidade e é nossa obrigação defendermos cada um deles. Enquanto vereadora, enquanto deputada eleita, mas muito antes disso, enquanto militante do movimento estudantil, enquanto estudante de Universidade Federal que eu fui, eu vou me posicionar, dia 18 estarei nas ruas, cobrando esse governo que tem acabado com a educação no Brasil. Eu parabenizo os professores, porque mesmo nós estamos hoje com posições diferentes, vocês têm meu respeito e meu agradecimento pelo que vocês fazem a Divinópolis. Quem não sabe lidar com o contraditório não merece estar na política. Monarquia acabou e ditadura nunca mais. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Lohana França, pela sua participação. Josafá Anderson. Vai falar? O senhor vai falar? Com a palavra, Josafá Anderson.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Concedido, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E cumprimentando o vereador que vai ser empossado o ano que vem, né? O Periquito, beleza, do Cidadania. Periquito, por gentileza. Então, graças a Deus, o Cidadania vai ficar mais composto aqui ainda. A nossa bancada vai ser de 4 vereadores, tendo em vista que a federação, né, com o PSDB, forma 4 vereadores. E de igual modo também, a bancada na Assembleia, foram eleitos 4 deputados estaduais, a gente ficou na terceira suplência, foi muito satisfatória, a gente está com os projetos para Divinópolis. Periquito, quero que você senta aqui do meu lado, viu? Se Deus quiser, para a gente continuar trabalhando, você também que veio dos movimentos comunitários, foi presidente de bairro, sabe os anseios da população, convive diretamente com a população, talvez não foi bem aproveitado neste atual governo, mas esta casa vai te dar o devido valor. Obrigado, Periquito. Seja bem-vindo. Senhor presidente, queria estar falando aqui, fazendo coro também com o Edil Neiburger, sobre a Copasa. A Copasa agora parece que perdeu a vergonha mesmo. Tive uma reunião hoje de manhã com o Eustáquio, muito educado, muito competente, mas a gente vê um projeto, parece que de sucatear a Copasa para que depois ela seja vendida a preço de banana. A gente vê essa estrutura, não investe, Divinópolis só arrecada e soca nos cofres da Copasa e não tem uma contrapartida. Um absurdo, vazamentos há 2 meses. Lá no Serra Verde são 6 vazamentos há 2 meses abertos. Vazamento com um volume alto de água. Então, inaceitável. Valas agora são abertas e fechadas depois de 1 ano. Então, é inaceitável o que está acontecendo aqui. E quem tem que fiscalizar a Copasa tem que ser a prefeitura. Essa casa ela pode estar cobrando, mas o fiscal da Copasa tem que ser a prefeitura. Eu espero que a Censur, pelo menos, cumpra a lei, faça a Copasa cumprir. Né? Que já está sendo desrespeitada uma lei, que está um péssimo serviço com autorização da prefeitura, recomposição das valas com poliétrica. Então, é inaceitável. Então, a lei determina que seja compactado e seja recomposto com asfalto. Várias ruas arrebentadas na cidade com o aval da prefeitura. Isso é inaceitável, senhor presidente. A gente vai estar, semana que vem, convocando aqui nesta casa o secretário e o João Martins, que está meio sumido, não atende telefone, e muito menos a população de Divinópolis. Senhor presidente, queria que o Dorgal colocasse a foto de
Dorel.
Dorgal foi o deputado que teve voto aqui, né? A homenagem que o Israel da Farmácia, o Dorel, colocasse a foto lá do PSF do Primavera. A gente vê, senhor presidente, que duas unidades que a gente trabalhou com a Finco, ali eu até já conversei com o Alan, agilizar a parte ali da laje daquela unidade que vai danificar o que já foi feito. Mandei um áudio para ele hoje, estive lá, estive acompanhando também o do Serra Verde, está bem adiantado, lá já está coberto. A gente está preocupado com o que já foi feito ser danificado por falta desta laje que tem que ser colocada. Então a gente, mas assim, a gente está satisfeito, acompanhando, porque a gente vê, senhor presidente, o sucateamento das unidades de saúde. Os agentes, além de não ter o cumprimento do piso da maneira que tem que ser, ter retaliação, ter perseguição, ainda tem que conviver com algumas estruturas desumanas. Lá o Primavera, a situação ali que trabalham os agentes, o médico, o dentista, é um absurdo. É desumano um servidor trabalhar nas situações que estão lá. É inaceitável. E também os usuários que são lá, tem que ficar exprimido, ficar esperando lá de fora, é inaceitável. E eu queria estar aqui também já parabenizando esses guerreiros da saúde, os agentes, os enfermeiros, todos esses que fazem dobrado o seu papel, que estão fazendo o Outubro Rosa. Então, o bairro Serra Verde também está fazendo, o Conjunto Oswaldo Machado Gontijo, também o bairro Ipiranga, que ele está cumprimentando o gerente de lá, o bairro Nilda Barros, também está fazendo um excelente trabalho no Outubro Rosa. Então, o pessoal, as mulheres, procurem as unidades que têm vários procedimentos em prol da saúde da mulher. Sou presidente, prestação de conta, que agora é lei, né? De autoria do ex-vereador Raimundo Nonato. Nós tivemos aqui ontem a prestação de conta da Segov. E eu gosto de participar de todas, só quando agenda semelhante, a gente não participa, mas ontem eu fiz questão de participar, foi uma boa prestação de conta, mas a gente vê, até solicitei à secretária Janete Aparecida, que em harmonia com esta casa, seja mais com interação dos vereadores, que aproveitasse o tempo dessa prestação de conta e fizesse alguns questionamentos, né, que a gente vê. Algumas coisas foram colocadas aqui ontem pela secretária de governo, ou pelo corpo técnico. Queria estar aqui parabenizando todo o corpo técnico da prefeitura, porque o corpo técnico é ótimo, mas quando tem intervenção política, vira um chapéu velho. Então a gente foi citado aqui mais de 1000 reuniões. Então é gabinete com porta aberta. Mas eu fiz algumas observações, senhor presidente, que essas indagações, esse trabalho seja feito nesta casa, ao vivo, porque reunião feita lá em cima, no pé do ouvido, não adianta. A gente viu que várias questões ali, várias obras, várias ações, que são resolvidas com critério político. Critério político, tendo retaliação de algum vereador que não concorda com a conduta do governo, da secretaria, tem esse trabalho que tem que ser inibido, né? Seja mais transparente. Eu queria aqui ressaltar, agora que já passamos a eleição, candidato do governo foi eleito, outro também foi eleito, está tudo tranquilo. Mas algumas coisas foi retaliação a esse vereador. Eu queria estar citando aqui a rua Bentivi, que já estava tudo preparado para ir na rua Bentivi, lá no bairro Serra Verde, e do nada manda as máquinas voltar. Ali na rotatória do bairro São Sebastião, desde o governo anterior, já tem tudo preparado, até as placas retiraram, mas cometeu um erro. Deixou uma placa para trás, quase causando acidente lá. Então a gente vê que o critério político e covarde que coloca o povo como refém entre povo e governo, tem que acabar isso. Tem que acabar esse critério. Nós vamos ir a fundo agora em umas questões que eu deixei pós-eleição para não falar que estava atacando, que estava fazendo politicagem, porque a gente vê que muitas das vezes gosta de vitimar. Cidade de vítima, o governo anterior está perseguindo, é politicagem, mas agora nós vamos colocar muitas coisas às claras, né? Muitas coisas às claras de algumas perseguições, algumas retaliações que a gente sofreu durante esse governo. E citando aqui, pegando carona com a Lohana também, no tocante à Transfid, a gente viu alguns discursos fervorosos aqui, que o transporte ia parar, se o transporte ia parar se não votasse o aditivo do governo lá, para a Transfid, 500 mil por mês, e o transporte piorou. Se fosse pela lógica, tinha que ter melhorado, porque são 6 milhões por ano, 6 milhões que foi aprovado por essa casa, com discursos fervorosos que o transporte, se não votasse, vai parar. Votou, aprovou, está sendo pago e tem que ser chamado aqui para prestar conta. Senhor presidente, esta é minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, Josafá Anderson, pelo uso das palavras. Eu convido o próximo vereador inscrito, o vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, permissão para sentar.
Concedido, vereador.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, meus conterrâneos, educadores da rede municipal, futuro colega e vereador do Poder Legislativo dessa legislatura, Periquito, meu boa tarde. Senhor presidente, os meus temas hoje são temas pontuais. Primeiro, eu queria encaminhar ao pessoal do Vai Esplanada que foi feito hoje um estudo para que possamos fazer um projeto de drenagem da rua Bahia Minas. Estiveram lá e com toda certeza, pessoal de Esplanada, essa questão aí estará com a proposta que iremos encaminhar com o senhor prefeito. E aproveitar a oportunidade também, encaminhar os moradores de Esplanada, que essa denúncia que foi feita hoje sobre a infraestrutura da ponte ligando o centro Esplanada na sua base, as três estações que tiveram para cuidar das três pontes, que é de Divinópolis, do Esplanada, do Manuel Valinhos e a que liga ao Danilo Passo, foram licitações desertas. Não apareceram candidatos para concorrer à licitação. Novamente vai abrir nova licitação e com toda certeza deverá apresentar alguns candidatos para fazer uma reforma estrutural dessas obras. Senhor presidente, eu queria que mandar uma notícia carinhosa para o Vai Porto Velho, que o Vai Porto Velho virou alvo, né? Parece que tem gente que está descobrindo lá agora. Fez 76 anos e mais lá agora. 14 quarteirão asfaltado. Mas hoje, verba do deputado Jair Martins, está lá ficando bom, e dia 17 agora, começa o tratamento odontológico. Vai vir mais três notícias boas, ainda esse ano, para aquele grande bairro, como todos os outros, que é a entrada da região sudeste. Senhor presidente, ontem eu estive lá no Rotary Leste, levando uma baixa assinada, onde nós estamos pedindo ao prefeito para asfaltar dois quarteirões da rua do Cerro do Guaraci, sentido bairro centro. Porque quando você vai para o Rotary, para a rodoviária, na época de chuva não tem jeito de subir. Então, fazer os dois quarteirões, sentido bairro, centro-bairro, e fazer com aquelas ranhuras para que as pessoas daquela região possam subir. Porque não tem jeito. Nós então estivemos lá ontem, pegamos as abaixas assinadas todas, e vamos despachar com o prefeito, vamos levar os dois clubes do Rotary lá, as lideranças que moram naquela região, e com toda certeza nós deveremos fazer essa obra ali para atender aquela região ainda. Senhor presidente, foi falado aqui da Copasa, eu não trabalho no Copasa, eu não tenho procuração para falar da Copasa, mas se não me falha a memória, o João Martins está de férias. Né? Se não me falha, eu acho que está sumido mesmo, porque ele está de férias e todo trabalhador é justo, merece o seu descanso. E a pessoa tem que descansar, o corpo, a alma, o espírito, para a labuta. Mas tem uma coisa, senhor presidente, a verdade tem que ser dita. O único governo que notificou e executou a Copasa em 500 mil foi o nosso governo. O nosso governo. Esse sim, na história antes Gleitz, não tem um que notificou. O prefeito Gleitz notificou e executou a Copasa. Ele só não notificou, não. Executou. E eu queria aqui dirigir a senhora vereadora, nossa futura deputada, que falará para as Minas Gerais, usará a tribuna da altura das montanhas de Minas para construir uma Minas melhor. Uma Minas que não cala, uma Minas que conspira. Mas, senhora vereadora, a senhora parece estar ali no pensamento do prefeito Gleitz. Ele está em estudo, sim. Vários municípios do Brasil liberaram o passo livre no dia da eleição. Está em estudo sobre a questão da legalidade orçamentária. O prefeito não bateu o martelo ainda. Nós estamos olhando um aspecto legal, porque a democracia para esse governo é um valor maior que o econômico. É um valor maior que o econômico. Eu, particularmente, senhora vereadora, se o prefeito me perguntar e eu for voto do Minerva, terá ônibus grátis, desde que tenha segurança legal. Então, o prefeito está estudando, o nosso governo está estudando, no Brasil não foi todos os municípios que aderiram, mas o comum da senhora, que a democracia, nós temos que ter a responsabilidade de escolher os nossos governantes. E é uma festa bonita, é uma festa bonita, e com toda certeza, vereador Eduardo, o prefeito está estudando isso, e se depender dele, nós faremos isso sim.
Uma parte, vereador.
Ouço com atenção, nobre e futuro deputado estadual, Eduardo.
Queria até aproveitar aí, já que é uma nobre sugestão, sugerir aí também que ao invés de da próxima vez utilizar 230 mil reais de fundo eleitoral como o vereador usou, ela poderia ter pegado parte desse fundo para poder ajudar o pessoal aí a votar no último domingo. Seria mais cabível e mais louvável fazer dessa forma do que ficar julgando tudo para cima da prefeitura.
Palavra, vereador, por favor.
Ouço com atenção, novo vereador.
Muito obrigada. É importante essa oportunidade, gente, porque mandato e eleição tem custo. Quem não usa fundo eleitoral vende o mandato para empresário. Olha as prestações de contas de quem não usou fundo eleitoral. Teve gente que vendeu o mandato para empresário. Teve gente na cidade que recebeu 500 mil de dono de mineradora. Como que esse povo vai votar no Congresso? Como que esse povo vai votar sobre os trabalhadores? Quem recebeu o fundo eleitoral não deve o mandato a nenhum empresário. Mas quem foi bancado por milionário, aí deve. Ou vocês conhecem muitos empresários franciscanos dispostos a doar 50, 80, 100 mil reais para a campanha? Eu não conheço. Obrigada, vereador.
Eu que agradeço a Vossa Excelência, que quando vocês falam, o plenário fica até calado. É tanta sabedoria que parece o sol do meio-dia. Senhor... É tanta sabedoria. Né? Senhor presidente, eu queria agradecer a Vossa Excelência, pela exceção da palavra, isso seria as mensagens proféticas de esperança e de melhoria que trazemos para o que trouxemos hoje para honrado e querido povo de nós. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson Souza, pela sua participação. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito do novo secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de Decreto Legislativo número 4 de 2022. Homologa relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, instalado pela portaria de número CM60-2022, alterada pelas portarias de número CM63-2022 e CM67-2022, CM68-2022, CM76-2022. Requerimento ficou evidente a necessidade de apuração de indícios de irregularidades nas adesões a atas de registro de preço realizadas pela Secretaria Municipal de Educação no mês de dezembro de 2021. Autor, vereador Josafá Anderson. Parecer número 428-2022 ao projeto de decreto de lei número CM04-2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Relatoria, vereador Israel da Farmácia.
Em discussão, projeto de decreto legislativo número 04 de 2022. Que homologa o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada pela portaria número CM060 de 2022, alterado pelas portarias CM063 2022, 067 2022, 068 2022 e 076 2022. Requerimento ficou evidente a necessidade de apuração de indícios de irregularidade nas adesões das atas de registro de preço, realizado pela Secretaria Municipal de Educação no mês de dezembro de 2021. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Rodrigo Caboja.
Prezados vereadores, amigos e amigas, desde o início da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou as compras feitas pela Secretaria Municipal de Educação, que eu me pronuncio em virtude do que foi estabelecido um acordo entre os membros no sentido que as manifestações ou juízos de valor poderiam comprometer o resultado final. Cumpri fielmente o que foi acertado com os membros. Com a votação do parecer da relatora, é necessário que façamos algumas considerações. Não posso deixar de explicar que não apresentei por escrito o voto discordante em relação ao trabalho da relatora. Considerei que seria conflitante apresentar um voto discordante baseado em documentações que não temos a garantia e certeza se realmente estão corretas, visto que alguns orçamentos estavam errados, como ficou comprovado pelo
orçamento apresentado por um empresário de Divinópolis que confessou e teve que corrigir os valores apresentados na CPI. Em relação ao trabalho do prefeito Gleidson Azevedo e da secretária de Educação Andréia Dimas, é irretocável a sua gestão. Gleidson já passou para a história sendo um prefeito campeão de votos, campeão de realização, campeão de honestidade, campeão de dedicação, campeão de amor a Divinópolis. Nunca antes na história de Divinópolis, uma secretária de educação foi tão dinâmica, democrática e participativa da vida cotidiana das escolas municipais. Andréia Dimas entende de educação porque viveu e vive o dia a dia das escolas. Não é secretária de gabinete. Ela fala a linguagem dos professores. Andréia conhece as dificuldades dos alunos. Esta é uma secretária que ouve o clamor dos pais, dos estudantes e das comunidades. Trata de igual a igual o educador, o que trabalha na cantina ou aquele que faz a limpeza da escola. Como servidora pública da educação, Andréia Dimas passou por todos os cargos e viveu as mais difíceis situações, superando todos os desafios. Nunca foi acusada de nenhum desvio ou uma aversão dos recursos públicos. Muito pelo contrário, teve zelo e competência por onde passou. E não seria agora, neste momento que chega no comando mais alto da Secretaria de Educação, que ela jogaria sua carreira de uma vida inteira na lata de lixo. Levante a cabeça, Andréia, porque Divinópolis tem que te aplaudir a sua dedicação em prol de uma educação com qualidade. Olhe para o seu lado e veja quem está do seu lado. São dezenas de educadores que reconhecem o seu trabalho. Nunca se fez um investimento tão alto na melhoria da infraestrutura das escolas como foi feito no ano passado pelo prefeito Gleidson. Quando o trabalho da CPI começou, todos se lembram que eu disse, sem pestanejar, logo no início, quando não poderíamos confiar nos orçamentos que poderiam ser tendenciosos se fossem apresentados por algumas empresas de Divinópolis. Eu já tinha informações que havia uma situação armada para pegar o prefeito e muitos empresários foram induzidos ao erro. O que acabou se mostrando um tiro no pé com os orçamentos errados que foram apresentados. Por causa desta incerteza da diferença de valores apresentados pelos orçamentos da CPI e os apresentados pela equipe da Secretaria de Educação, não tenho segurança de votar favorável e cometer uma injustiça histórica com a secretária de Educação, Andréia Dimas. Prefeito Gleidson, você é o tipo de político que o povo admira porque você tem coragem e não se intimida. Você fala o que pensa porque as palavras vêm do seu coração. Você, Gleidson, é honesto e não deve nada a ninguém. Não deve nada a nenhum empresário. Não usou dinheiro nenhum na sua campanha e foi uma das mais baratas da história política de Divinópolis, com uma vitória inquestionável. Gleidson disse que iria enfrentar o establishment e está cumprindo o que prometeu. Toda ação gera uma reação. Esse desafio é um sistema político viciado que existia em Divinópolis, gerou insatisfação a ponto de uma elite perversa tentar, de todas as formas, criar crises, mas nós, do lado do bem, não vamos permitir que o Gleidson seja injustiçado. Assim como acontece hoje com o prefeito Gleidson, eu já fui perseguido na vida política de Divinópolis. Assim como o Gleidson, fui alvo de fake news. Assim como o Gleidson, quantas mais injustiças foram cometidas. Mas o povo reconheceu nas urnas a minha dedicação às famílias mais pobres e aos bairros com menos infraestruturas. Convoco os vereadores que têm o espírito de justiça, os vereadores do lado do bem, os vereadores que querem uma Divinópolis cada dia melhor, os vereadores que não deixam levar pelas fake news de um grupo da elite que não contenta em ter perdido o controle do poder municipal, que os beneficiava a votar contra este parecer, que ficou totalmente demonstrado que orçamentos errados comprometem a confiança nesse relatório. Eu não voto nada que me traz dúvida e acredito que nenhum vereador também deverá votar. Agora nós vamos no meu voto da CPI da Educação. A CPI da Educação, que investiga sobrepreço nas adesões de ata de registro de preço número 225-2021, 203-2021, 222-2021, 228-2021, 227-2021, teve bom início de trabalho com seriedade e observância dos processos legais. É necessário ressaltar que todo CPI merece o respeito, pois representa uma manifestação suprema de uma das missões do vereador, a fiscalização. Todavia, foram os próprios atos da CPI que tiraram um pouco a sua credibilidade, culminando com um relatório repleto de muitos problemas e pontos questionáveis. Gostaria de elencar alguns equívocos manifestos no curso da CPI, capazes de ensejar até eventual nulidade no futuro. A CPI, no início de seus trabalhos, retirou a prerrogativa regimental dos vereadores, especialmente na figura do vereador Souza, Edson Souza, que solicitou participar, ao menos, das discussões de trabalho. Ora, nem isso lhe foi concedido. Enquanto isso, o artigo 87 do regimento interno poderá participar das discussões sem direito a voto. Ou seja, o regimento é claro, direito a voto não há, mas direito a participar das discussões é claríssimo e foi negado. O regimento interno prevê, no artigo 98, inciso 6º, que o vereador denunciante não pode ser relator nem presidente. Ocorre que no curso dos trabalhos, a vereadora relatora apresentou requerimento de aditamento no escopo da CPI, acrescendo o processo 231 de 2021 à investigação. Com isso, por óbvio, passou a ser co-denunciante, razão pela qual não poderia figurar como relatora. Se o denunciante não pode ser relator, também o co-denunciante não pode ser, já que apresentou fato novo a ser investigado. O regimento interno prevê em seu artigo 101, parágrafo 4º, que a elaboração do relatório só pode ser iniciada após a concessão de prazos aos procuradores dos indiciados. Todavia, a relatora afirmou na reunião do dia 4/8 de 2022, conforme registrado em ata, que 99% do relatório já estava pronto, isso antes da abertura do prazo para defesa. Isso constitui, obviamente, violação aos princípios constitucionais de ampla defesa e contraditório, cuja consequência é a nulidade do relatório. A CPI tomou equivocada a decisão de trazer a público o relatório da relatora sem aprovação de todos os membros. O artigo 103 do regimento interno é claro no sentido de que a comissão que apresenta o relatório, o qual, por óbvio, só poderia ser aquele aprovado por todos os membros, a procuradoria alega que tudo foi feito assim por causa da publicidade. Ocorre que não está em discussão esse princípio. É o próprio regimento que prevê a publicidade é dada apenas ao relatório da CPI. Os membros da CPI não têm poder de alterar o regimento interno. Pois bem, para além dos pontos tratados, quero apontar os argumentos que dão sustento ao meu voto contrário a este relatório. Primeiro, da responsabilização de muitos agentes públicos sem lhes ser garantido direito de defesa. Não caiu. Dos 8 agentes públicos responsabilizados no relatório final, apenas o prefeito Gleidson e a secretária Andréia Dimas tiveram respeitado o direito de defesa. Os senhores Tiago Nunes, Janete Aparecida, Daniela Maria, Ana Paula Cândido, Sérgio Mourão e Diogo Andrade foram apontados como responsáveis por atos ilícitos, sem ao menos terem tido a oportunidade de se defenderem. Como podemos aprovar o relatório que foi feito a partir disso? Como posso responsabilizar alguém sem lhe dar o direito de se manifestar? Todos estes foram ouvidos nesta casa como depoentes, não como investigados. Não tiveram acesso a uma defesa técnica, o que seria direito deles, conforme o artigo 101 do regimento interno. Segundo, da responsabilização equivocada do prefeito Gleidson. O relatório concluiu por negligência do prefeito municipal no seu poder dever constitucional de fiscalizar, supervisionar os atos dos seus subordinados diretos. Nada mais equivocado. De início, quero ressaltar que não há nenhuma assinatura do prefeito Gleidson em todas as milhares de páginas dos processos de adesão. Ademais, a unanimidade, todos os agentes públicos ouvidos por essa CPI, informaram com clareza que o chefe do Executivo Municipal, apontado na condição de investigado, não participou de nenhuma etapa dos processos de adesão à ata de registro de preço realizados no âmbito da CEMED. Assim se manifestaram secretária Andréia Dimas. A participação que o prefeito teve foi na definição do índice, como eu disse anteriormente, exatamente, que ele responde pela cidade. Sobre a discussão de ata, nem o prefeito, nem ninguém. Diretor de Educação, Leandro Reis de Melo, eu, juntamente com todos os gerentes e a secretária, escolhemos em reuniões internas, nós definimos a compra deste ou daquele item a partir de catálogos que nos foram apresentados. Gerente de análise de custos e controle orçamentário da CEMED, Daniela Maria de Almeida. Os preços praticados eram vantajosos pelos orçamentos que nós fizemos. A motivação inicial foi o índice, mesmo da educação. Eu sou responsável pelo índice, faço o cálculo do índice. A gente esteve, eu, secretário de Educação, secretário de Administração, controlador, secretário da Fazenda, em reunião para ver o que a gente ia fazer pelo cômputo do índice que estava baixo. E aí, a adesão, nessa reunião foi definido que iríamos fazer a adesão a partir de 34,25. Nas etapas do processo de adesão, a ata era realizada alguma reunião específica com o prefeito Gleidson? Eu perguntei, não, com o prefeito Gleidson, não. Coordenador de compras da CEMED, Rafael Virginíssimo.
Não, nenhuma. Enquanto perguntado por Rodrigo Caboja se reuniu com o prefeito Gleidson alguma vez para discussão do processo de adesão. Secretário de Governo, Janete Aparecida, a compra se vai ser por ata, porque a ata traz a vantajosidade, ou seja, vai ser licitado o tipo de processo. Isso é da parte técnica de cada secretaria. Isso é a decisão política. Não há uma intervenção política, nem minha, enquanto vice-prefeita e secretária de governo. E não essa intervenção política do prefeito Gleidson Azevedo. Nós temos secretários técnicos competentes, equipes técnicas dentro das secretarias e competentes para poder estarem tomando essas decisões. A partir de 7 do 10. Nós não tivemos reuniões com o prefeito Gleidson para tratar de ata. Apenas uma pergunta foi feita para o prefeito Gleidson, juntamente com a secretária Andréia, porque o prefeito Gleidson nada é feito lá na prefeitura sem o aval do prefeito. A única pergunta que foi feita a ele é o índice da educação. Teve uma mudança e nós vamos fazer investimento de tantos milhões a mais na educação. Portanto, vai dar uma diferença do que eu estava programado. Ele respondeu, somente isso, educação e investimento, invista o que for necessário. Agora, como seria feito esse investimento, não houve participação nenhuma em nenhuma reunião da presença do prefeito. Isso também pode ser mostrado nas fotos dessa reunião. Além disso, o decreto municipal número 14181 de 4 de fevereiro de 2021 delegou à Secretaria Municipal de Educação competência para ordenar despesas. Se sendo de acordo com o entendimento do Tribunal de Contas de Minas Gerais, a representação 932.680 só seria possível falar em responsabilidade do prefeito em tais atos, se presente as figuras de culpa invigilando e de culpa eligendo. No caso da culpa e vigilando, consiste em omissão da autoridade superior em fiscalizar os atos praticados por agentes subordinados delegados. Eu vou pular aqui. Não, oi, por favor. Vou pular aqui os outros membros da Secretaria de Educação. Terceiro, dos orçamentos que sustentam o suposto superfaturamento. A alegação de existência de superfaturamento é baseada em orçamentos juntados aos autos da CPI que não servem a tal intento. São orçamentos frios apresentados por empresas dessa cidade sem notas fiscais referentes ao ano de 2022, contexto muito distinto da época em que as compras ocorreram. Além disso, os orçamentos apresentam uma condição de pagamento à vista e é de conhecimento de todos que no processo de compra da administração pública o pagamento não pode ser à vista e muito menos o produto ser entregue no prazo de 30 dias como está nos orçamentos. Por fim, estão cientes que os orçamentos em questão estão sob investigação da Polícia Civil de Minas Gerais, já que foram encontrados dezenas de itens com fortíssimos indícios de superfaturamento. Impossível votar pela aprovação de um relatório embasado em orçamentos com fortes indícios de fraudes, os quais estão sendo investigados pela Polícia Civil. Logo, não posso concordar com este relatório. O processo de adesão de ata de registro de preço é plenamente aceito pela legislação, ao contrário do que dito pela relatora em certa reunião, não se trata de procedimento anômalo, não havendo tal definição em lei. Assim sendo, não encontro justificativa técnica suficiente à configuração de superfaturamento, tampouco para responsabilizar os agentes públicos investigados no caso. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Caboja. Em discussão, Wilton Aguiar.
Senhor presidente, senhores, as pessoas que estão aqui presentes,
senhor Caboja. Estou atento a ele aqui. Engraçado, senhor presidente. Eu tomei pasmo aqui. Parece que agora o trem inverteu, viu, Edson? Agora existe... Parece que foi o poste que fez um cachorro. Porque você, como líder, com todo o respeito que tem por Vossa Excelência, acho que é o senhor que deveria estar, né? Dando essas palavras. Mas eu fico vendo umas... Em respeito a Lohane, em respeito à CPI, em respeito à Andréia, em respeito a todos aqui presentes, eu fico imaginando, senhor presidente, vereador, se existe a CPI, ninguém aqui está para julgar ninguém não, senhor presidente. Uma CPI, ela não está investigando, não tem nada que a gente vai punir ninguém. É só uma votação do relatório. Me vê o cabo, acho que até fiquei satisfeito, o Edson, porque... Mudou. Eu acho que até a liderança agora, eu acho que teve um diferencial, apesar que eu respeito muito Vossa Excelência, mas é muita baboseira para uma pessoa só. Se já existe um relatório onde a relatora, ela foi entre os vereadores, ela foi chamada para ser a relatora entre os vereadores, teve o presidente Josafá, que fez um brilhante trabalho, Odemir, Ana Paula, Caboja, fizeram um excelente trabalho. Assim, eu estou aqui para votar um relatório hoje. Eu não estou aqui para prejulgar ninguém. Eu não estou aqui para prejulgar ninguém. E quanto mais querer me criticar, é pior, porque eu estou aqui para votar. E vou votar uma CPI, o que eu achar, né, no relatório. Estou aqui para votar, não estou aqui para julgar ninguém. Lohane fez um brilhante trabalho. Os vereadores que estão aqui têm todo o direito de votar sim ou não. Cada um tem seu voto. Ninguém está forçando voto de ninguém. E eu me surpreendo, senhor presidente, até em respeito à Andréia, sei que a educação foi para frente, mas infelizmente tem uma CPI onde tem alguns preços arbitrários, onde tem, né, chama o brinquedo aqui, é do seu tamanho, Eduardo? Que pinball, como é que chama aquele negócio? Playball, negócio de quase 10 mil contos, senhor presidente. As vaias me engrandecem, senhor presidente. As vaias me engrandecem. Ô Espino, você me respeita, se nós dois pode conversar, pessoalmente, né? Senhor presidente, e assim, eu particular... nós podemos conversar, ó, tranquilo, a hora que, né? Então, senhor presidente, um brinquedo foi comprado por quase 10 mil reais. É, um joguinho ali de vareta aqui, parece que ela é, não sei se é 20, 25, quase 49 mil reais. A CPI está de parabéns, eu vou votar do jeito que eu achar certo, e não pedir opinião de ninguém, e vou votar, senhor presidente, do jeito que eu achar certo. E o seguinte, senhor presidente... Puxa saco, o Caboja, que está cheio. Mas só que as eleições aqui, um dia está aí. E tem o mais agravante, senhor presidente. Eu, particularmente, vou votar. Eu estou aqui para votar. Recebo para votar. O povo não é bobo mais. Essa baboseira que esse colega falou que agora, o povo não é bobo mais. Não tem nada contra vereador nenhum. Cada um vota do seu jeito. E o seguinte, senhor presidente. Eu até respeito as opiniões dos vereadores que faz aqui comigo o trabalho, em respeito ao povo, eu respeito o povo, por isso nós vamos botar uma CPI, se tiver um desvio, quem vai julgar isso, senhor presidente? Não sou eu, temos o Tribunal de Contas que vai julgar, senhor presidente, temos aqui o Ministério Público sério, nós temos aqui corregedores sérios, e uma vereadora que até por sinal ganhou para deputada estadual, que tem o respeito do povo, foi eleita com quase 70 mil votos, é isso mesmo, Lohane? 70 mil votos? Então é para poucos, você fez um brilhante trabalho, você como relatora da CPI, eu vou votar o jeito que eu achar certo, senhor presidente, e todos aqueles que o vereador tem total livre-arbítrio de votar do jeito que quiser, só que é o seguinte, o povo não é bobo mais, o povo está cobrando sim, até atrasou muito para nós votarmos esse relatório em respeito até às eleições, o presidente fez um bom trabalho nisso aqui. Eu sei que a educação mudou. A Andréia merece o nosso respeito, os professores, mas eu estou aqui para votar. Eu recebo do povo para votar. E o jeito que eu vou votar é do meu jeito. Obrigado, senhor presidente, pela minha palavra. E o seguinte, Lohane, de novo, parabéns a você, Ademir, parabéns, Ana Paula, parabéns, Caboja e o presidente Josafá, que fizeram um brilhante trabalho. Que Deus abençoe vocês.
Em discussão, Lohane França.
Boa tarde a todos, boa tarde ao público que está aqui presente, boa tarde aos vereadores. Pessoal, eu pontuei três aspectos aqui e eu preciso dizer a vocês o que, que eu acho importante de ser dito sobre as falas dos vereadores presentes e sobre o relatório. Primeira coisa é que o vereador Caboja, na sua fala, ele falou uma mentira na fala dele. Ele disse que na ata eu falei que o relatório estava 99% pronto, mas ele cortou a minha fala que não tinha ponto final. Eu pedi a ata aqui, está disponível para quem quiser ler. O que eu disse foi que, embora o relatório esteja 99% pronto, ainda falta analisar as defesas que serão apresentadas. Inclusive, a defesa do prefeito estava muito boa. E eu parabenizo aqui o advogado do prefeito, o Moisés, porque eu acolhi argumentos apresentados pela sua defesa e mudei coisas no relatório, porque ela estava muito competente. Ao contrário da defesa da secretária Andréia, que ela precisa rever o advogado que ela contratou, que é muito incompetente e que, inclusive, deixou faltar texto. Deixou faltar texto no, na defesa dela. Pega para ler, está escrito lá assim, adicionar depois. Nem adicionou. Então, assim, a defesa da secretária ficou prejudicada pela incompetência do advogado contratado por ela. Preciso pontuar isso. Segundo ponto, gente, é que eu não fui de forma monárquica ou ditatorial colocada como relatora. Eu fui escolhida pela comissão para ser relatora. Muito sinceramente, eu não ganhei nada como relatora. Poderia ter tido o voto de todos vocês na eleição, acredito que perdi por causa da comissão. E aí, não houve ganho político e eu não decidi ser relatora. Eu fiz o meu papel independente de eleição. No início da CPI, eu fui acusada de que por ser amiga da secretária, que eu não era, mas por ter uma ótima relação, por respeitar o trabalho dela, como eu respeito, foi dito aqui nessa casa, inclusive pelo Caboja, foi dito que eu não fiscalizaria direito a CPI. Porque ela é amiga da Andréia, ela não vai olhar esse negócio direito. Eu fui acusada disso dezenas de vezes. E eu não fiz um vídeo em Playboy, eu não fiz um vídeo em laboratório de ciências, eu não fiz uma pirueta igual o prefeito faz para poder xingar a secretária em vídeo. Aí, essa tese foi ganhando força. Enquanto isso, eu estava mergulhada em documento. Mergulhada em documento eu estava, e tão estava, que eu encontrei um problema a mais. E por isso eu pedi, sim, um ampliamento do escopo. Ora, presidente, se eu não tivesse pedido ampliação do escopo, tendo encontrado um erro, eu estaria prevaricando. Eu estaria cometendo um crime. Eu não posso cometer um crime. E, encontrando um erro, eu apontei esse erro para a CPI, que resolveu, novamente, não resolveu sozinha, não resolvi sozinha, toda a CPI resolveu acolher o apontamento que eu fiz de mais um erro. Segunda coisa que eu quero falar é que a gente tem que deixar a hipocrisia de lado. Toda essa discussão aqui hoje, gente, ela é simplesmente para constar para a história, porque os votos já estão decididos e todo mundo sabe que o relatório vai ser derrubado. O prefeito já colocou a máquina da prefeitura, já rolou muito quarteirão de asfalto e de calçamento para que os votos hoje contra o relatório fossem garantidos. Além disso, a gente já sabe também que o relatório está na Polícia Civil e no Ministério Público. A gente já sabe disso também. Ele foi enviado pelo próprio prefeito. Então, quem tiver com algum problema sobre isso, pode bater lá na Paraná, no quinto andar, que dizem que está sempre aberto, né? Se for para criticar, sai chutado. Mas pode bater lá no Paraná, no quinto andar, para reclamar, porque já está com a Polícia Civil, já está com o Ministério Público, o próprio prefeito levou. Então, mesmo derrubado aqui, já está lá, vai ser investigado. O terceiro ponto que eu queria trazer é que houve vereador aqui no plenário dizendo que o prefeito e a secretária, e eu queria que os vereadores ouvissem, porque teve vereador aqui no plenário dizendo que o prefeito e a secretária não são corruptos e desonestos e por isso votaria contra o relatório. Eu queria saber se esse vereador leu o relatório. Porque hora nenhuma eu falei no relatório que o prefeito e a secretária são corruptos e desonestos. Eu não vi isso. Eu não tenho prova para isso. Eu não citei isso. O que eu citei no meu relatório foi omissão, negligência e imperícia. E eu repito, houve omissão, negligência e imperícia. Vamos apontar alguns aspectos que provam omissão, negligência e imperícia. Teve brinquedo pago sem ser instalado, de acordo com as notas fiscais. Teve brinquedo pago sem ser conferido, de acordo com as notas fiscais. Teve adesão à ata vencida, de acordo com as datas dos próprios contratos e atas. E o pior de tudo, teve orçamento feito com empresas indicadas pela própria empresa interessada em vender. Isso foi dito aqui pela servidora da Secretaria Municipal de Educação. Você já viu isso, gente? Fazer um orçamento com empresa que a própria empresa que quer te vender indica? Isso é imperícia. Houve negligência, houve omissão e houve imperícia. Gente, esse plenário já teve mais de 200 pessoas me vaiando. Isso não me abala, fica tranquilo. Então, assim, hoje, eu estou aqui pedindo a todos vocês hoje eu estou aqui pedindo a todos vocês que vão votar contra esse relatório, para derrubar esse relatório, que sejam honestos com a história. Eu não falei que o prefeito é corrupto, não tem isso no relatório. Eu não falei que a secretária é corrupta, não tem isso no relatório. Eu, inclusive, estava atribuindo responsabilidade ao prefeito em certas coisas, que após acolher a excelente defesa que o Moisés fez, nós mudamos. E o que foi feito nesse relatório foi uma análise documental. Uma análise documental de brinquedos pagos sem nota sem ter sido instalado, brinquedo pago sem ser conferido, ata vencida, que foi aderida já vencida, orçamento feito com empresa indicada pela própria empresa interessada em vender. A educação avançou sim. E é muito ruim admitir que mesmo quando a gente avança, a gente erra. Mas é isso que o relatório concluiu. E o relatório, gostem vocês ou não, aceitem vocês ou não, votem os vereadores aqui hoje ou não, já está nas mãos da Polícia Civil, levado pelo prefeito. Agradeçam a ele, eu já agradeci. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereador Lohana França. Com a palavra, Flávio Marra.
Senhor presidente, eu acho que a vereadora que me antecedeu aí, ela falou uma coisa aqui, que eu quero até começar por aí. Foi muito inconsequente, quando ela fala que o prefeito já rolou centenas de quarteirões de calçamento, centenas de asfalto, a troco de voto. Porque quem sabe ler pinga é letra. Então foi isso que ela quis dizer. Aí eu queria, senhora vereadora, que a senhora desse um nome. Cita nome. Quem subiu lá em cima e pegou o quarteirão de calçamento? Eu peguei? Estou te perguntando. Então, senhora vereadora, a senhora tem que ser muito responsável na sua fala. Porque querer jogar para a galera sua da internet, a gente tem, tudo tem consequência. Isso que você acabou de falar é muito sério. Você falou aqui de uma troca, de uma política de... Eu não sou da sua laia. Eu quero te falar isso, eu não sou da sua laia. Eu não trabalho assim, o prefeito não me ligou.
Vamos manter a discussão.
Eu não liguei para ele, eu não fiz troca de favor para ele, eu não troco nada. Eu estou aqui para ser justo, para já fazer justiça e para representar a população. O que eu vi aqui, o que eu estou vendo aqui, desde o dia 4 de maio, quando eu fiz isso aqui, ó, isso aqui é um ofício pedindo para tirar eu da CPI da educação. A senhora lembra disso. Porque eu queria... Calma.
Vereadora Lohana, respeita a fala dele.
Você está muito afoita, vereadora. Calma, relaxa. A senhora, eu te escutei atentamente, o que você está querendo falar na minha vez? Então, senhora vereadora, desde esse dia que eu fiz o ofício aqui, eu vi que tinha dois candidatos, com os maiores poderes da CPI. Um era presidente e a outra relatora. E por acaso, por ironia do destino, os dois são oposição ao governo. E aí estava na cara. E aí, sabe o que eu fiz? Desci no meu gabinete e fiz isso aqui, ó. Esse ofício pedindo para me tirar da treta. Tô fora. Eu vou investigar, eu vou fazer o meu trabalho de fiscalizador, o que eu tenho para fazer, mas sendo justo e fazendo justiça. Uma coisa a gente tem que falar. A Andréia, não é porque ela é minha amiga, não. Se ela não é sua amiga, eu vou te falar, ela é minha amiga. E é pela competência. Saiu dos quatro candidatos a prefeito, os quatro tinham convite para a Andréia. Todo mundo nos bastidores políticos aqui sabe o que eu estou falando. É uma servidora de carreira que não entrou pelas portas do fundo, pelo contrário, entrou pelas portas da frente. Ela fez uma prova para poder entrar. Ô, gente, se ela não fizesse o trabalho tão excepcional que ela vem fazendo na frente da Secretaria de Educação, teria esse monte de professor aqui? Jamais teria. Então a gente tem que ser justo, a gente tem que ser digno. Sabe, chegar aqui e querer jogar para a turma da internet é fácil, mas a gente tem que ser justo. Então, quando eu vi, senhor presidente, que ia a CPI da educação, ela era clara em querer prejudicar a gestão, em querer prejudicar o governo, fiz questão de acompanhar muito de perto. E já que você falou, vereadora, que eu não li a CPI, eu quero te falar uma coisa. Eu tanto li que tem uma parte lá que você é muito confusa. Você fala em superfaturamento, em cartel, e que houve junto com o cartel o superfaturamento, e ali você não soube explicar, não para mim. Então, desculpa a minha falta de inteligência. Então, ficou muito confuso.
Então, aí o que houve? Cartel, superfaturamento, a senhora acabou de falar que está na mão da Polícia Civil e do próprio Ministério Público. Vamos deixar para eles resolver. Para que esse circo? Para que jogar para a torcida? Para que fazer isso que tá acontecendo? Para que fazer isso aqui que tá acontecendo? Então, senhor presidente, é o seguinte, desde o começo dessa CPI, eu vi que era uma CPI extremamente política, eu vi que precisava disso para auto se promover. Quando ela fala que perdeu votos, é mentira, porque subiu de 15 mil seguidores para mais de 60 mil seguidores, então deu ênfase política, portanto hoje ela é eleita, né? Portanto hoje ela é eleita, então ela usou a CPI para poder auto se promover. Então nesse jogo eu não entro, nesse jogo eu não entro, porque eu estou aqui para ser justo, e eu vou ser justo. Então, senhor presidente, é por isso que eu vou votar contra o relatório da CPI.
Em discussão, Eduardo Azevedo.
Bom, vamos lá, né? Primeiro ponto que a gente tem que destacar aqui, gente, é que a gente não é contra nenhum tipo de investigação. Nenhum tipo. Entendeu? Pode investigar, no entanto, a gente vê a transparência, a idoneidade do Gleidson, que logo quando começou a trazer os rumores da CPI, ele abriu as contas bancárias, abriu o sigilo telefônico, deixou tudo à disposição. Tudo, abriu a casa, abriu tudo. Inclusive, houve indícios aqui que queriam usar da CPI para entrar na casa dele, para prender ele, para poder prejudicar o Cleitinho. Todo mundo sabe o que rolou nos bastidores da Câmara. Todo mundo sabe disso. Tudo por conta de um viés claramente político. Então, quero falar para vocês aqui hoje, sabe por quê? É interessante que, por trás dos bastidores, são leões, os gladiadores que instauraram a CPI. Mas na frente de vocês são gatinhos. Nenhum deles teve a coragem de falar aqui durante o pronunciamento no olho de vocês sobre a CPI. Correram tudo. São covardes, entendeu? Usaram de vocês, tentaram sujar a educação, sujaram o nome da André, que não está aqui hoje também, a mãe da André está ali, uma senhora que tem meu respeito representando ela. Tentaram fazer de tudo para poder sujar a imagem de vocês, unicamente para palanque político. E olha que eu não usei a CPI. Eu não usei a CPI para poder fazer palanque político. Eu fui honesto, fui justo, fui íntegro e fui o deputado mais eleito em Minas Gerais pelos novatos, fazendo política limpa, de forma honesta, sem zombar da classe, professores. Leandro, eu te parabenizo. Porque você, Leandro, sambou na cara deles aqui no dia da sua interrogação. Você mostrou técnica, mostrou proeza, deu uma maestria. Isso é que tem que ser feito. Isso é que tem que ser feito. Parabéns, Leandro, parabéns a todos vocês, porque a gente está sempre deixando bem claro. Pode investigar o que quiser, mas não faça de ato político, não. Não faça de ato político, de covardia para poder se promover. Então, eu quero deixar aqui, porque nós, graças a Deus, foi até elogiado pelo relator, eu tenho um corpo técnico muito bom. E a nossa defesa está aqui, ó. O relatório foi lido e eu vou ler para vocês aqui agora, embasado, por que o meu voto é não. É não. Não e não e não. Vamos lá então, gente. Além dos fatos, todos os problemas já apontados dessa CPI, como o fato de a relatora ser co-denunciante e ter iniciado a elaboração do relatório antes de abrir o prazo para as defesas, quero ressaltar dois pontos que embasam meu voto contrário a este relatório. Primeiro, toda a argumentação de existência de um superfaturamento é sustentada a partir de orçamentos que não têm condições de fazê-lo, gente. São orçamentos com fortes indícios de fraudes por superfaturamento que estão sob investigação da Polícia Civil. Há, inclusive, elementos que embasam indícios de conluio de membros dessa casa com empresários que forneceram os orçamentos possivelmente fraudulentos, tudo está sob investigação da Polícia Civil. Envolvimento com empresários para poder tentar fraudar e fraudou o relatório. Vamos lá. Todo fundamento utilizado para responsabilizar o prefeito Gleidson não está de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Ainda que fossem identificadas irregularidades nos processos de adesão da ata de registro de preço, não se pode falar de forma alguma em responsabilidade do chefe executivo. O que nós vemos aqui durante todo o trajeto dessa CPI era tentar jogar a bomba, jogar isso em cima do colo do prefeito da gestão.
Por quê? Quero citar como exemplo a representação número 932.680, julgada pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais em 2018. Preste bem atenção nisso aqui. Que tem muitas semelhanças com o caso em questão. O caso em apreço versou sobre representação realizada por vereadores de Ouro Branco, Minas Gerais, relatando a ocorrência de irregularidade no contrato firmado entre a Prefeitura Municipal do mesmo município com a empresa do ramo de informática. Segundo consta, foi realizado procedimento de adesão à ata de registro de preço, em que não houve demonstração do aspecto essencial de vantajosidade para a carona. A decisão do Tribunal de Contas Mineiro acolheu a tese e a defesa da prefeita da cidade. Havia, ao tempo da contratação, um decreto municipal expedido pelo chefe de executivo que delega aos secretários municipais o poder de ordenar despesas. Assim sendo, considerando que os atos administrativos pertinentes foram realizados pela Secretaria Municipal de Administração, decidiu pela impossibilidade de responsabilização da prefeita, sendo certo que na ementa ressaltou destacado que a responsabilidade recaía somente sobre aquele que cometeu erro ou ilegalidade na execução de um determinado ato, ficando isenta a autorização que delegou sua prática, ausente culpa em vigilando quando falta investigação e a culpa em eligendo, quando há escolhas de pessoas despreparadas para ocupar os cargos. É um caso muito semelhante ao caso de Divinópolis. Aqui também é um decreto de delegação de competência de ordenar despesas. Todos os depoentes afirmaram que não houve participação do prefeito em nenhum dos atos da adesão. Impossível se falar em falta de fiscalização do prefeito nos atos, em razão da complexidade do tema. Tudo foi feito em conformidade com a lei. O que discute é a capacidade dos orçamentos juntados pelos servidores da CEMED aos processos de demonstrar vantajosidade. Como o prefeito poderia alegar que tais orçamentos não serviriam? São atos realizados por pessoas técnicas, que só poderiam ser supervisionados por quem também é técnico, a aparecer da Procuradoria assegurando a legalidade dos procedimentos. Em que condições poderia o prefeito dizer que tal parecer não serve? Além disso, é preciso ressaltar que o prefeito escolheu pessoas muito capacitadas para ocupar os cargos da CEMED, que realizaram os atos, que foi o caso que eu disse aqui do Leandro e da Andréia. Pessoas capacitadas e escolhidas a dedo. Técnicas para responder tecnicamente e não politicamente, como foi usado pela CPI. Todos têm ampla experiência na área, além do vasto currículo acadêmico. Não se pode responsabilizar o prefeito por essas escolhas. Sendo assim, na linha que decido pelo Tribunal de Contas de Minas, não é possível falar em responsabilização do prefeito nesse caso. O relatório está evidentemente equivocado. Toda CPI é válida, como disse no início. É papel do vereador a fiscalização do uso de dinheiro público. Mas não se pode tolerar certos procedimentos feitos por essa comissão que ignorou os princípios constitucionais com a ampla defesa e o contraditório. Não se pode admitir responsabilidades descabidas, nem apontamentos de superfaturamento sem fundamentos. Uma coisa é dizer que há incompetência na escolha deste ou daquele produto, outra coisa é dizer que há superfaturamento ou desvio de dinheiro, como se ouviu de muitos. Isso não ficou comprovado. Assim, este relatório não pode ser aceito por esta casa. Portanto, Leandro, todos os servidores da CEMED, Andréia, sua mãe que está aqui presente, vocês podem ter certeza que eu acredito que essa casa hoje vai fazer justiça e vocês vão dormir tranquilos, porque não houve em momento algum aquilo que eles falaram de nós, aquilo que eles falaram de vocês, nos chamando aí pelas ruas de corrupto, que houve desvio de dinheiro. Isso foi um absurdo termos que escutar isso, mas não houve. O que houve aqui simplesmente foi um ato meramente político com a intenção de sujar toda a gestão, mirando em cima do prefeito, que tinha como alvo principal um irmão que era candidato a Senado. E a gente sabe muito bem disso, e graças a Deus, Deus é justo e vai provar nessa casa aqui hoje que todos vocês estão de parabéns por essa iniciativa. Obrigado, gente.
Em discussão, palavra Ana Paula Quintino.
Boa tarde. Eu não vou me alongar muito, até porque eu fiz parte da CPI como membro. Então, a maioria dos presentes aqui já sabem, mas a mensagem que eu trago é para os meus colegas vereadores. O meu voto ele já foi dado no dia da votação do relatório, que é contrário. Gostaria de explicar o porquê do meu voto contrário. Durante o decorrer da CPI, quando eu falei ali sobre o regimento interno, O artigo 103, ele foi atropelado. Passaram igualzinho um trator por cima dele. Por que eu estou falando isso? Porque nós, membros da CPI, eu, vereador Caboja, vereador Ademir e vereador Josafá, nós não tivemos acesso ao relatório. Ou seja, nós só ficamos sabendo o que tinha no relatório no dia 24, quando ele foi lido aqui. Então, como eu vou aprovar uma coisa que eu não tinha ciência dela? Impossível de se fazer isso. Não posso fazer isso. Isso é contra a lei, estaria cometendo um crime. Não posso. Uma outra coisa. Quando eu falo do artigo 103, é do relatório circunstanciado. Documento apresentado por comissão parlamentar de inquérito ao finalizar seus trabalhos de investigação. Uma outra coisa. Eu não tenho expertise para condenar ninguém, para avaliar documento nenhum. Não é à toa que ele está no Ministério Público e ele está na Polícia Civil. É com eles. O que eu tenho a falar é com o que a gente viu aqui. E eu já falei aqui isso e vou repetir de novo. As pessoas que foram convocadas a essa casa para poder falar, elas, infelizmente, foram tratadas como pessoas que estivessem na porta da fila da morte. E eu já falei isso e eu me senti muito incomodada com a forma de que algumas pessoas foram tratadas. E a gente não trata ninguém mal. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer. Nunca se investiu tanto em educação. Isso aqui não é puxar saco de ninguém, não. Isso é a realidade. É só andar pela cidade que a gente vai ver isso. Nunca se investiu tanto. E uma outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro, que eu entrei nessa CPI aos 45 minutos do segundo tempo. Eu fui colocada nela para ser testada por dois motivos. Queriam saber se eu ia correr e a forma que eu ia me comportar, da minha imparcialidade. Eu fui durante todo o tempo imparcial. E como eu já dei o meu voto no dia da leitura do relatório, o meu voto é não.
Obrigado, vereadora Ana Paula Quintino. Vereador Diego Espino.
Bom, a única coisa que me entristece é que mesmo a gente provando que isso tudo foi uma mentira, as cicatrizes vão ficar com as pessoas honradas, como a Andréia, o Gleides, que a gente percebe, assim, com todo respeito à situação, mas que ferir pessoas honradas, às vezes é uma cicatriz que nunca mais vai sanar, né? Infelizmente. Só isso.
Palavra, vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, uma boa tarde a todos. É muito complicado nessas questões, porque a gente respeita, valoriza muito. Eu nunca julguei aqui, nunca dei um voto nessa casa contra nenhum tipo de servidor. A minha história aqui na Câmara mostra isso. Não estou aqui jamais para apontar erro em trabalho de servidor. Respeito cada um de vocês da Secretaria de Educação que acompanha essa reunião aqui hoje em plenário. Mas algumas coisas precisam ser ditas, senhor presidente. Todo mundo sabe que eu sou um grande admirador aqui, inclusive, de pessoas que estão totalmente ligadas ao governo. Também simpatizo muito com a figura da secretária de Educação, Andréia, respeito e jamais aqui subestimei a competência que ela tem. Tanto que ela ocupa esse cargo aí, não é à toa e está sendo aqui ovacionada, não teria à toa o apoio aqui de tanta gente como teve. Só para lembrar, na história de impeachments aqui sofridos pelo prefeito Galileu, ele não teve aqui a quantidade de apoiadores aqui nesse plenário, como tem só uma única secretária hoje. Mas algumas coisas precisam ser colocadas. Primeira coisa no relatório, hora nenhuma, até passa aqui pelo desconhecimento de alguns vereadores, que não teve nenhum desvio de dinheiro citado no relatório, senhor presidente. O que foi colocado foram as palavras negligência, omissão e imperícia. Apenas isso. Andréia e nenhum servidor está sendo acusado de corrupção nesse relatório. Mas o que vamos aos pontos é que os kits de matemática, comprados por mais aproximadamente 50 mil reais, os kits de ciências de 80 mil reais, 129 playballs, aquele brinquedo, que foi comprado por R$ 9.990, quase 10 mil reais. Qual a finalidade? Para quê?
Uma única escola tem quatro desses. Por exemplo, você vai no CEMEI, aí no bairros carentes da região sudeste, tem dois playballs, 20 mil, e o CEMEI não tem nem a mínima de um mínimo de acessibilidade. As leis são totalmente burladas. Você vai aí em outros locais, outras escolas, tem infiltração nas escolas, ou seja, é educação, é dinheiro. Foi cumprido um plano, foi feito às pressas e foi comprado. Agora, se houve erro grotesco, grosseiro ou não, nós vamos chegar lá ainda. Com qual finalidade? Uma cesta de basquete, inclusive, senhor presidente, que o basquete, todo mundo sabe, é um esporte olímpico, né? Um esporte respeitado, inclusive praticado aqui. Eu vou comparar com o playball. Uma cesta de basquete, você compra ela aí por 150, 200 reais, e um que é muito mais útil e muito mais, deixa as crianças muito mais felizes. Todo mundo sabe disso, que os playballs estão totalmente julgados nas escolas, e o vídeo da prefeitura, me deixem, por favor, o vídeo da prefeitura, eu respeito vocês, eu falei aqui que eu respeitei todo mundo, gente. Eu não estou falando dos servidores, falei aqui que eu nunca vou votar contra vocês, que eu respeito, mas essa é só a minha conclusão, minha opinião, enquanto vereador. Posso falar? Minha opinião enquanto vereador, querida? Então, vamos lá, senhor presidente. Se nós temos hoje aqui, e como eu disse aqui e reafirmo, né? A gente está acostumado a encarar aqui bicho muito mais pesado aqui nesse plenário, né? Eu que estou do lado e estou do lado do povo, das coisas certas, na minha posição que é fiscalizar, vou ter medo de meia dúzia de pessoas. Falei, respeito vocês e me respeito. Agora, uma cesta de basquete que tem muito mais utilidade, é comprada mais barato. Me fala aí, ó. É, além dos vídeos que foram colocados aí, que estão circulando nas redes sociais. Ô, gente, é só falar, né? Que juntaram lá meia dúzia de crianças, foram no CEMEI. Vai no CEMEI dia de semana, como eu fui, aliás, fui em vários. E que o senhor também foi, senhor presidente, senhor vereador? Tinha gente brincando, tinha menino, criança brincando com playboy, que não tem a mínima graça. Nós estamos numa geração totalmente diferente. Tá aqui, ó. Nós vamos mentir. Então, senhor presidente, houve negligência, houve omissão, houve sim desrespeito com o dinheiro público. E se tivesse gente aqui, essas mesmas pessoas que estão criticando do outro lado, estariam fazendo muito pior. Como disseram aí já, estavam dando piruetas, estavam falando muito pior. Houve superfaturamento e meu voto é sim, meu voto é pela transparência. Eu voto lá do povo, senhor presidente. Doa quem doer, cujo que custar. Tem gente aí que está precisando, vai trabalhar, que está no horário de serviço, senhor presidente. Obrigado.
Em discussão, Ademir Silva.
Gente, uma boa tarde a todos. Boa tarde, vereadores. Senhor presidente, quando eu comecei aqui em 2017, tinha um jovem aqui que sentava na cadeira da Lohana ali, que trabalhou aqui com a gente 2 anos. E ele nos ensinou muita coisa. Brigou para nos ensinar que o papel do vereador é fiscalizar, conferir contratos, a forma que o prefeito está gastando nosso dinheiro. Custei a aprender, fiquei 4 anos na base do governo, mas aprendi. Quando comecei esse novo mandato, disse para mim mesmo e para meus assessores que iríamos trabalhar diferente. Íamos fazer um verdadeiro papel do vereador, que é fiscalizar os contratos, conferir as compras, fiscalizar como o executivo está gastando dinheiro. Que os divinopolitanos pagam seus impostos, às duras penas, mas paga, porque senão o prefeito protesta. Quando começamos a investigar as compras da Secretaria de Educação, esperava desse jovem que estava sentado ali, que fez e faz história no nosso país, e também do querido prefeito, que é a nova política, a compreensão, pois estou fazendo o meu trabalho. É por isso que eu recebo. É por isso que eu recebo e por isso que vocês pagam. Do jovem que sentava ali, eu tive uma conversa com o jovem que sentava ali. Sabe o que ele falou comigo? Esse merece ser senador. Sabe o que ele falou comigo? Olha aqui, ó. E me disse assim, se tem fundamento, vereador, faça o seu trabalho. Olha que cara respeitado. Se tem fundamento, quem falou? Quem falou foi o nosso senador. Se tem fundamento, faça o seu trabalho. Eu fiz. Eu fiz, pesquisei, conferi, apuramos. Esperava do senhor prefeito que desse antes de ser, desde quando foi eleito, que não queria, ele disse, quando, antes de ser eleito, que não queria vereadores puxando o seu saco. O prefeito falou, viu, vereadores, que ele não queria vereadores puxando o seu saco. Ele falou mais. Eu quero vereadores que fiscalizam o meu trabalho. Sabe aonde que falou? Se tem prefeito corrupto, é porque tem vereador corrupto. Quem falou foi o prefeito. Lá em Colatina, o dia que foi lá visitar o prefeito de... O Sérgio Meneghelli. Ele falou, pra que essa puxação de saco hoje? Faça o trabalho, vereador. Então... Eu esperava dele ter apoiado o meu trabalho, colocar-se à disposição, que se apurasse toda a verdade. E é isso que eu quero. Mas não foi isso que ele fez, não. Eu vi aqui nessa casa, um prefeito chamando o vereador de burro. Eu vi aqui nessa casa, o prefeito tentando barrar a CPI a todo custo. Eu vi o prefeito escondendo atrás da politicagem. Eu vi um prefeito tentando barrar o relatório a todo custo. E hoje eu vejo um prefeito eleito pregando uma nova política e agora fazendo igual e até pior que aqueles da velha política. Elegemos um santo de barro que no primeiro tombo vai espatifar tudo em pedaço. Gostaria de fazer algumas perguntas aqui. Hoje, nós estamos votando aqui, ó, hoje. Hoje nós vamos estabelecer aqui um teto de desvio em Divinópolis? Nós vamos eleger aqui um teto de desvio na nossa cidade? Até 8 milhões, os empresários... Até 8 milhões, os empresários ou qualquer outra pessoa pode levar vantagem? É isso que vamos estabelecer aqui na nossa cidade hoje? É isso, vereadores? Nós vamos estabelecer um teto de corrupção? Até 8 milhões, não se investiga? Deixa pra lá? É isso? Até 8 milhões pode deixar correr assunto? Qualquer erro de até 8 milhões está liberado? É isso aí que vocês querem? É isso? Eu espero que nós, vereadores, tenhamos consciência do que vamos estabelecer aqui hoje. Será que vai ser o teto da corrupção? Será que iremos nos curvar perante um desserviço de mais de 8 milhões? Lembrando, gente, que o prefeito já antecipou a entrega do relatório, hoje aqui é uma mera formalidade. Então, ele já entregou o relatório na Polícia Civil, e ele já entregou o relatório lá na Polícia Civil, e eu já entreguei lá no Departamento Estadual de Investigação contra a Fraude, lá em Belo Horizonte, numa única delegacia que tem aqui na nossa cidade, com o delegado Júlio Wilker, que é um cara competente e não aceita politicagem e interferência de ninguém lá, não. E já me comunicou aqui, vereadores, que ele já instalou o inquérito. E eu acredito que até já pediu documento lá na secretaria. No Ministério Público e na Polícia Civil, na Polícia Federal, na Receita Federal, que também já tem denúncia contra esses atos, nestes eu confio. Agora eu quero saber, vocês estão aí gritando aí, vocês vão ajudar a devolver o dinheiro?
Com a palavra, vereador Edson Souza.
A
Ô, primo. Ô,
meu. Eu te falei que você tá na lista. Eu perguntei aos vereadores. Você trocou com ele?
Não, agora deixa.
O senhor trocou com ele? Não está escrito aqui.
Deixa do jeito que está aí mesmo.
Do jeito que está aqui. É. Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, educadores, imprensa, pessoas que nos visitam, eu com todo respeito, eu queria pedir a dona Zilda para ficar de pé. A senhora tem o nosso respeito. Dona Zilda é mãe da professora Andréia, da educadora Andréia. E se tem aqui nesse espaço uma alma de Nossa Senhora das Dores, é essa mulher. Porque tentaram de... Posso sentar, dona Zilda? Que eu queria que o povo tivesse orgulho de uma mãe que vê algumas relações com o nome de sua filha. Ela está presente ao vivo e a cores. Senhor presidente, quem fala do futuro são os políticos e os profetas. Mas nós estudando história é para não cometer erro. Aqui foi citado que pessoas aqui não têm tendência para monarca. Não tem mesmo não, porque nós não tomamos uma monarquia. Mas se tivesse, com toda certeza, era bisneto do Luís XIV, o rei absolutista. Com toda certeza. Se tem vereadora, ou vereadora que sabe, de negociação, de calçamento, de assaltamento e troca de voto, que tem a grandeza de falar aqui agora. Que tem a grandeza. Foi dito aqui que o senhor prefeito é um santo de barro quebrado. Ele não é santo, ele é humano, ele é humus. É lógico que ele veio do barro, numa linguagem simbólica. Mas se ele é um santo, ele é um santo, é de bronze. Porque ele não se curva com esse sistema viciado e corrupto que tem na política nacional. Se o prefeito, eu não acho que ele é santo. Eu acho que ele é humano. Com todos os seus sonhos, suas utopias, suas mazelas, suas fraquezas, sua grandeza. Mas se alguém compara o prefeito com o santo de barro, senhor vereador, eu te falo que o prefeito, se ele é um santo, ele é um santo de bronze. Mas vamos na história, senhor presidente. Eu assinei a CPI. Eu sou o líder do governo dessa casa e não pedi não. Eu fui convidado e fui indicado, eu assinei. E assino qualquer CPI que tiver. Porque CPI é um instrumento das democracias representativas e quem não deve, não teme. Mas vamos aos fatos. Eu fui nomeado para CPI. 4 dias depois, senhor presidente, me tiraram. Me tiraram da CPI. Coitadinho, o menor dos anões dessa casa, foi tirado da CPI. Tiraram, senhor presidente, entraram com requerimento no meu gabinete, antes do prazo regimental 10 dias, para me tirar, senhor presidente. Depois, senhor presidente, colocaram no blog do Estado de Minas um determinado vereador que eu estava destravando, que eu estava travando a CPI, onde o procurador gravou um vídeo e falando que não, que eu estava dentro da estrutura regimental. Depois, senhor presidente, um idiota, não aquele idiota lá da Grécia, no sentido clássico do idiota, um colunista de um jornal aí, que não sabe nada da vida, eu mandei até para ele um regimento e presidente. Ele falou que eu estava obstruindo a CPI. Ô, idiota, vai estudar, só. Vai estudar. Essas pessoas
vão ter um encontro agora lá no bairro Belvedere.
Porque eles caluniaram esse vereador. Eles travaram.
Eu tenho um depoimento do procurador e o doutor Bruno será meu testemunho e juízo, que eu vou citar o doutor Bruno. Se eu atrapalhei e se eu obstruí os trabalhos. Então, senhor presidente, a verdade tem que ser dita. O regimento dessa casa, educadores, fala que no último ano de cada exercício, as comissões temáticas têm que apresentar o relatório das comissões. Senhor presidente, o relatório da Comissão de Educação referente a 2021 foi apresentado em março e não tem nenhuma relação ao comportamento do prefeito, nem do que tange a questão referente à omissão, negligência. Não tem. O relatório que deveria ser entregue no curso ano 2021, ele foi apresentado um mês depois e não conta essas palavras no relatório. Mas agora aqui, eu queria estar até de pé para encarar vocês, é dentro olhando os olhos. Tudo bem, eu pedi para fazer parte da CPI. Eles não deixaram, senhor presidente. Eles não deixaram, eles tiraram um direito, uma prerrogativa desse vereador. Prerrogativa vem Deus do direito romano. Eu, como vereador, eu tenho prerrogativa no exercício da função. O artigo 87 do regimento é claro. Essa CPI não deixou esse vereador participar. Agredindo o artigo 87, e vocês não vão escapar. Vocês respondem pelo exercício de ofício. Vocês tiraram o meu direito que o povo me deu nas urnas de participar da CPI. Não deixaram eu participar. O artigo 87 é claro. O vereador que não seja membro de comissão poderá participar da discussão sem direito a voto. Me tiraram! Tiraram o direito desse vereador. Quem fez isso vai carregar essa mancha no seu currículo. Está posando de santo. Quando o justo governa, o povo se alegra. Me tiraram o direito de eu participar. Não deixaram. Sabe o que é que não deixaram, senhor presidente? Porque teve ameaça de vereador aqui, que se eu fizesse parte da CPI, ela estaria enterrada. Que medo que tinha esse vereador? Qual medo? Esse vereador, o mais modesto, o mais limitado, o mais simples dessa casa. Por que que eles não queriam esse vereador? Porque esse vereador faz altar. É com a sua consciência. Esse vereador não escuta prefeito, não escuta presidente da Câmara, não escuta senador e presidente da República. Esse vereador escuta a sua consciência. E não deixaram eu participar. Não deixaram, senhor presidente. Depois, senhor presidente, eu perguntei, baseado em que é o princípio da proporcionalidade, nem resposta me deram e não deixaram eu participar. Depois, senhor presidente, eu perguntei e mandei um ofício pedindo as notas fiscais para ver a expertise, a historicidade dos objetos da hora firma citada aqui em Divinópolis. Sabe qual a resposta que eu tive, imprensa? Até agora, nenhuma. Nenhuma. Não me der resposta. Eu espero que as pessoas venham me confrontar. Que as pessoas não podem mentir. É um crime. Na estrutura legislativa, o vereador não pode mentir. As pessoas têm que me confrontar. Não deram a resposta, senhor presidente, das notas fiscais. Quantos? Essa empresa que foi servida como referência, eles venderam quantos brinquedos naquele ano ou nos últimos 5 anos?
quantos brinquedos que eles venderam. Né? E aqui, senhor presidente, é o ofício 179, que foi protocolado dia 12 de setembro, às 17h40. Nem resposta esse vereador teve. Além de tirar a prorrogativa, eles usaram aquela máxima do silêncio, da omissão, da hipocrisia. Isso é triste demais, senhor presidente. Isso aqui não é um mosteiro. Isso aqui é um lugar de confrontar ideias, de debater. Agora, olha as palavras mais faladas aqui até agora. Eles vão rodeando, parecendo um peru que bebeu um litro de cachaça. Eles rodam e rodam, e falam dali, e falam daqui, e falam demais, e falam aqui. Eles não têm um relatório cirúrgico. O que eles fazem, senhor presidente? São ilações. Ilações. Um relatório tem que ser cirúrgico. Tem hora que eu fico por entender. Isso aqui, qualquer tipo de voto que está aqui, vai passar para a história. Aqueles que for votar enquanto relatório, vão passar para a história. E aqueles que votarem também vão passar. Vai ser consumado mais uma parte do legislativo e num futuro bem próximo serão julgados. Aqui, senhor presidente, vereador Eduardo, vereador Flávio Marra, vereador Ney, vereador Wesley, aqui teve um parecer em Divinópolis que o Tribunal de Contas rejeitou determinada conta, porque o vereador tem prerrogativa. Nos últimos anos ele passa a ser juiz. Sabe o que essa Câmara fez, vereador Flávio? Foi contra o relatório do Tribunal de Contas. Aquele peru que bebeu um litro de cachaça e roda para lá, e roda para cá, e roda, e olha para lá e fala. Então, senhor presidente, a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita. Não teve uma prova a não ser algumas palavras que usa no dia a dia. Mas eu fico pensando, senhor presidente, em relação à dona Zilda, que teve aqui, que gerou essa grande mulher, a professora Andréia, e só para ter orgulho, porque a verdade vence. Einstein, o grande pensador e o grande cientista Einstein, ele fala que a maior luta de todas as lutas é a luta pela verdade. O cristianismo nos orienta numa visão filosófica e metafísica, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não uma verdade cultural, mas a verdade da essência, a verdade dos fatos. Então, senhor presidente, hoje nós vamos dar um basta nesse teatro de oitava categoria. Aqueles que acreditam no santo de bronze, que foi falado aqui santo de barro, nós vamos votar não contra esse relatório, resgatando um novo tempo de novos.
Palavra, Josafá Anderson.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, para a tranquilidade do povo de Divinópolis, nós estamos aqui com vários professores, diretores de escola, e a gente tem a certeza que esses diretores, se receber uma denúncia que está havendo alguma irregularidade na escola que ela é diretora, ela vai averiguar. A população de Divinópolis pode ficar tranquila com isso, que são professoras e diretoras honestas e empenhadas e capacitadas pelo seu trabalho. Então, sempre, senhor presidente, à frente da presidência da CPI, respeitei, dei direito à fala, observei o momento de manifestar. Essa presidência, essa CPI com 5 membros foi marcada pela transparência, pela democracia, pela coerência. Não aceitou afronta nem de um lado e nem de outro. Senhor presidente, queria estar relatando aqui, a princípio, a fala do vereador Edson de Souza, que me entristece, um vereador decano, pessoa boa, ao qual eu me espelho para um dia ser pelo menos 10% da capacidade dele, no relatar a questão da formação dos membros da CPI. Que tem que falar só toda a verdade, porque uma meia-verdade é uma mentira.
A CPI ela foi montada a princípio pela denúncia que chegou a esta casa. Ela não foi, não saiu do nada, não. Teve uma denúncia que o presidente desta casa teve a obrigação de montar a CPI. E foi, a princípio, montada com Josafá, Edson de Souza, Hilton de Aguiar, Ademir Silva e outro membro que me está faltando aqui agora. Mas, a pedido do vereador Edson Souza, devido à proporcionalidade, não é isto? Foi ter tirado o Josafá e o Hilton de Aguiar. Mas quando me tiraram, eu não dei birrinha, eu não fiquei nervosinho, eu não me vitimei. Não, eu não fiz isso não. Eu deixei transcorrer de acordo com o respeito que o povo de Divinópolis merece. Este ato de quinta categoria não começou com os membros da CPI. Estão tentando desmoralizar um trabalho feito sério, responsável, pelos 5 membros da CPI. Queria, sério sim senhora, sério sim senhora, sério sim senhora, que todos têm direito à fala aqui. Todos foram ouvidos, isso aqui está sendo representado, é um relatório, não tititi de boteco não. Foi sério, foi sério, foi sério, todos têm direito à fala. Todos têm direito à fala. Então, foi respeitado, coisa que teve horas que vocês não tiveram com a CPI, com essa casa e com o povo de Divinópolis. Então, senhor presidente, tendo em vista esse patamar, a CPI foi conduzida com seriedade e queria também estar citando a tentativa do vereador Rodrigo Caboja em estar desmoralizando os trabalhos da CPI, tendo em vista que ele entrou depois, não vou citar, não, em respeito à Vossa Excelência, mas Vossa Excelência se omitiu a trabalhar como membro da CPI. Só, Vossa Excelência não é um membro assistente, não. Vossa Excelência é um membro da CPI. Então, se tivesse alguma coisa, tinha que ter trabalhado e apresentado. Não é para deixar para a última hora fazer palanque aqui, não. Vamos respeitar essa casa. Essa casa não pode ser levada a toque de caixa, não. Então, pelo amor de Deus, esse vereador tem que ter responsabilidade. Não é subir na Paraná e voltar com a cabeça feita, não. Não é subir na Paraná e voltar com o voto certo, não. Vamos, senhor presidente. Vamos, senhor presidente, pôr ordem nesta casa. Uma casa dividida não se sustenta. Ela tem que estar junto com a verdade. Eu fui coagido várias vezes. Não vai dar em nada porque é primo do prefeito. A vereadora Lohane foi coagida, porque ela é candidata. Muitos se favoreceu outros por isso. Então, faltou aqui, foi equilíbrio. Senhor presidente, eu queria estar citando aqui um documento que foi cobrado por algum vereador. Está aqui, é só investigar, é só consultar, nota fiscal vendida por empresa aqui pela própria prefeitura. Então, foi vendido por bem mais barato. E aqui nunca foi citado corrupção. Talvez uma incoerência na hora de comprar. Isso é um relatório, é um relato do que foi apurado com seriedade pela vereadora Ana Paula, pelo vereador Ademir Silva, pela vereadora Lohane e pelo vereador Josafá. E as oitivas, ninguém pôs palavra na boca de ninguém, não. Teve aqui diretor, teve secretário, teve... Todo mundo que queria falar, falou. Todo mundo que queria falar, falou. Falou e falou o que queria falar. E isso foi relatado. É um relatório. É um relato da denúncia que foi feita. É um relatório. E se teve erro, a Polícia Civil vai averiguar. O Ministério Público vai averiguar. Isso não é papel da, não é papel da CPI investigar e apurar. Isso quem vai fazer... É um relatório, está relatório o que vocês falaram aqui. Então, não, mais uma vez, uma tentativa de calar esta casa. Por quê? Por que essa casa tem que ser calada? Senhor presidente, meu voto vai ser favorável pela transparência e porque o povo de Divinópolis precisa de uma resposta. O povo de Divinópolis precisa saber o que está acontecendo no alto da Paraná. Voto favorável.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, público que nos acompanha. Boa tarde, público que está aqui presente. Senhor presidente, é estranho. O meu voto é porque, o meu voto, vou deixar bem claro, o meu voto é porque o relatório, na minha simples opinião, está inconclusivo. Tá. Com mais outras coisas que eu ouvi de mais outros vereadores. Tá. Beleza. Tranquilo. Só que eu ouvi muita coisa aqui, senhor presidente. Eu ouvi muita coisa em falta de respeito com o meu próprio voto, que eu nem votei ainda. Eu vi muita coisa errada aqui, ué. Eu vi vereadora falando que teve troca de favores e acabei de ouvir Vossa Excelência, presidente da comissão, falar que tem vereador subir na Paraná, ué, pra votar aquilo. Eu entendi mal. Eu quero respeito com o meu voto, senhor presidente. Eu quero respeito com o meu voto. O meu voto vai ser não. O meu voto vai ser não. Mas não foi por troca de favores, não. Mas não foi por troca de favores, não. Inclusive, vossas senhorias que vão votar sim, falou aqui mesmo que está sendo investigado até pela Polícia Civil e que façam justiça com quem tem que fazer. Mas desrespeitar o meu voto e falar que é a troca de calçamento, qual foi falado pela vereadora, e falar que subiu o Paraná, isso eu não aceito. Inclusive, senhor presidente, agora eu quero pedir vossa senhoria, quero pedir vossa senhoria que possa abrir uma comissão especial para apurar esse tipo de denúncia. Se está julgando o nome dos vereadores que vão votar contrário, contra a população. Está julgando o nome. Ah, então, senhor, eu peço vossa excelência para isso. Só abra uma comissão especial e averigue isso, que não foi só de um. Foi demais, vereadores, falando que está subindo a Paraná, que está trocando a troca de favores. Então, que se possa provar isso. Muito obrigado pela sessão da palavra. Eu quero dizer, eu não tenho medo de internet, eu não tenho medo de nada. Eu entrei nessa casa para fazer o que é certo. E o meu voto vai ser não.
Encerrada a discussão. Solicito a presença dos vereadores em plenário. Em votação. Lohana França e Rodson Zé Milton, votação.
Calma, Branco.
É encerrada a votação. Fica rejeitado por 11 votos por 11 votos contrários o projeto de decreto legislativo número 4/2022. Número 4/2022, que homologa o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, restaurada pela portaria CM060.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto, Ana Paula Quintino.
Senhor presidente, o meu voto já tinha sido declarado. O meu voto já tinha sido declarado antes, porque eu fiz parte. Agora, faço jus ao que o vereador Ney falou e peço que realmente abra essa comissão, porque falar que a gente fica subindo na Paraná e vem pra cá com isso, tem que provar. E vamos provar depressa.
Eu de volta, Ademir Silva.
Senhor presidente, hoje é um momento histórico na nossa cidade. Nós decretamos o teto de desvio aqui na nossa cidade. Até 8 milhões, a gente não precisa investigar, vereador nenhum. 8 milhões aqui nessa cidade, ninguém se investiga, ninguém é punido, ninguém é obrigado a devolver e fica por isso mesmo. Infelizmente, é uma vergonha o que fizer com a nossa cidade nessa tarde de hoje.
Justificativa de voto.
Justificativa de voto, Diego Espino.
A justiça falha, mas não... A justiça tarda, mas não falha. Deus, pátria e família!
Justificativa de voto ou propaganda eleitoral, vereador? Você justificou sim ou não?
O voto sim, ué.
Passando para a terceira parte dos trabalhos. Vereador, estamos em reunião ainda. Em nome de Deus, declaro encerrado o trabalho da 60ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.